aí, galera, começando aqui mais um Pipocast, eu sou o Bock.
Eu sou o Rolandinho e temos um convidado muito legal hoje, JH Crema, que está aqui com a gente para conversar um pouco dessa vida de diretor, roteirista, consultor, né? Ele é um dos responsáveis pela série 3%, a gente quer saber um pouco mais sobre isso
também. É o criador do 3%, é isso,
JH? Eu fiz o desenvolvimento, né? Chama de desenvolvimento, né? O Aguilera é o criador, né? A Dani, a Dayana, eu, né, a gente participou desse desenvolvimento, né, inicial do projeto. A gente tá no projeto, foi do projeto do início ao fim, né, um projeto de 12 anos, né.
É uma turma de faculdade?
Isso, quarto ano de faculdade, né, a gente desenvolveu o projeto, ganhou o edital, né, e aí depois, alguns anos depois, uns bons 6 anos depois de luta, acabou rolando no Netflix, né.
Então, porque assim, olha, a primeira vez que eu ouvi falar de 3% foi um colega nosso que trabalhava com a gente, o Marcos Pirata, grande abraço pra ele. Ele que me mostrou, ele falou, não, eu vi, acho que na época ele falou que viu no Jovem Nerd. Falou, ah, eu vi no Jovem Nerd, um negócio absurdo, uma produção. E ele também era da USP, tal, fazia audiovisual lá. Não, olha esse trailer e tal. Eu fui ver, era a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Porque assim, o tamanho, a proporção, eu lembro que era tipo um local que era um presídio, assim, né? É. E aí aquelas filas de pessoas andando e aquele momento da seleção bem, bem característico, assim, da série e tal. Foi muito chocante. Eu falei, nossa, então eles estão tentando viabilizar. Aí passou muito tempo, chegaram os streamings e tal, e aí depois eu vi a notícia de que 3% ia ser realmente produzida, né? Tal. Então, pô, sensacional.
Foi muito legal, né? Porque era uma produtora que produziu esse piloto 3%, chamava Maria Bonita Filmes. É uma produtora que não existe mais, né? Então, os sócios da Maria Bonita, né? A Lopoliti, o Roberto, eram super, super investiram no projeto, né? A Camila Grock, que produziu, a Ariene, que produziram, tipo, rolou um esforço muito grande, né? Rolou uma grana do edital, né? Do Ministério da Cultura, mas rolou um esforço muito grande para que o projeto fosse foda. E nós, né, que estávamos na faculdade, né, o grupo, né, que a gente tinha um coletivo na Maria Bonita, a gente se esforçou muito e colocou o sangue, e aí veio uma equipe foda, fotógrafo foda, diretor de arte foda, né, o Zé Bob, né, de fotógrafo, o Fabinho de diretor de arte, som, montagem, tudo foda, e a gente conseguiu fazer um piloto massa, mas a gente não ganhou o edital para fazer a temporada inteira.
E quem
a gente
ganhou?
Não ganhou, a gente perdeu.
E você, quem ganhou na época?
Na época foram 3 séries. Uma se chama Vida de Estagiário. Aí, bom.
É a nossa porta, que é a solução.
Tem que doer isso. Então, uma se chama Vida de Estagiário. A outra, Natália. E a outra é... Ai, meu Deus.
Mas é interessante
que... As meninas que jogam futebol.
Mas que não foram séries com tanto...
Brilhante Futebol Clube.
Com tanto sucesso quanto 3%, né?
É, mas sucesso é uma coisa que a gente não sabe, né? Vocês mesmos estavam falando, né? O Pipocando, quantos projetos vocês criaram antes do Pipocando, né?
É, então, exatamente, né? Às vezes é um processo.
É um processo, né? Tipo, a gente vai tentando, né? Tipo, por exemplo, o 3%, eu fiz o piloto do 3% antes de fazer meu TCC.
Mas, cara, me explica uma coisa. Como é que vocês tinham tanta maturidade na faculdade pra estar tão fera, assim, com os projetos? Porque, assim, eu no meu TCC, e a galera que conversa comigo, normalmente tá se matando com as meninas da classe, que quer com as nerds, com os caras que não querem fazer o trabalho. Não é, eu não tinha maturidade suficiente, eu tava aprendendo a fazer trabalho em equipe. Você já tava muito maduro nessa época ou não, pra ter um projeto desse?
Eu acho que, do meu caso, assim, do meu ponto de vista, eu era um dos mais velhos do grupo, né? Por quê? Porque eu fiz uma outra faculdade antes de fazer audiovisual. Eu fiz engenharia mecatrônica.
Né? Eu vi isso, que doideira.
Mas eu desisti no quarto ano.
Nossa, no quarto ano ainda. Olha, eu...
pra decepção dos meus pais.
A minha namorada é de exatas, eu sei o sofrimento que é passar por uma faculdade, né? Que, dos cálculos, aquela coisa toda. Pra desistir no quarto ano, tem que estar bastante obstinado a fazer outra coisa.
E eu realmente, assim, na engenharia, eu já tinha feito todo o ciclo básico, né? Eu tinha passado de tudo, todos os cálculos, eu tinha feito todas as...
E não quis nem dar uma puxadinha pra pegar o diploma e...
Putz, não, eu tava muito... Assim, eu até escrevi um texto, né? Se chama Eu Não Sou Engenheiro. O texto, se vocês quiserem, digita no Google, assim. Eu fui pego colando uma vez no quarto ano. E aí fiquei muito feliz de ser pego colando, assim. Tipo, eu odiava o meu estágio, eu odiava a faculdade. Eu falei, ah, vou... E eu já queria fazer audiovisual, né? Então...
Tá bom. Então, nessa época, você já tava com a ideia fixa de que queria ir pra cinema, audiovisual.
Ou foi o diretor que te chamou e falou, cara... Você é bom na arte de enganar as pessoas.
Contar história, né?
Contar história.
Cara, na verdade, assim, Eu, quando eu saí do colegial, eu saí bem perdido, assim. Eu gostava de todas as matérias, na verdade, sabe? Tipo, aí a. Aí como eu ia bem de exatas, aí. Aí falaram, ah, peça engenharia. Eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu não sabia se eu queria fazer medicina, se eu queria fazer engenharia, se eu queria fazer astronomia, se eu queria fazer economia. Aí eu fui pra engenharia, entendeu? E, nossa, eu apanhei muito na faculdade. Foi muito, muito treta, assim. Muito foda. E aí, quando eu descobri a leitura, comecei a ler mais e tal, né? E assistir filmes, né? Então, foi durante a faculdade que eu comecei a ver filme. Eu não era cinéfilo no colegial. Minha família não é de cinéfilos, né? Tipo, a gente assiste, gosta de cinema, né? Mas eu comecei a ver coisas mais sofisticadas, assim. Comecei a ver Kubrick, Fellini, né? Buñuel. Na faculdade, assim, aí que fez foi que eu falei, caralho, seria muito legal, é uma expressão muito massa, eu já tava lendo, que tava escrevendo, né, aí eu entrei na faculdade com esse objetivo de ser roteirista, né.
E você entrou o quê? Em cinema?
Em audiovisual na USP.
E lá você encontrou os seus parceiros que foi com quem você desenvolveu, e como é que foi? Foi um dia vocês estavam no intervalo, como é que surgiu a ideia de fazer uma ficção brasileira?
Cara, a história do 3% é engraçada, assim, porque... Como essa coisa, né, dos projetos que vão gerando projetos, né, e a gente vai... Esses desvios na vida, né, que acontecem, né, e acho que nas artes, né, que é a nossa área, a gente tem muito disso, né. Então, o que aconteceu foi o seguinte, e eu acho que tem a ver com a história de vocês também, porque quando eu entrei no audiovisual foi em 2006, YouTube começou em 2005, né, mas começou a popularizar em 2006. Então, eu peguei todo esse início do boom do YouTube e era nessa época que não existia YouTubers, né? YouTuber é uma coisa que veio muito depois, né? Já depois que o YouTube foi comprado pelo Google, né? Não era Google,
não,
né?
Não tinha nada disso.
E aí eu entrei na faculdade, eu vim da engenharia, então eu já tinha esse pensamento de engenheiro, assim. Já cheguei com sangue nos olhos pra fazer trabalhos e tal, né? Então eu também queria... Tinha muito o que provar, assim, né? Sentia essa pressão dos meus pais.
Que, tipo, abandonei engenharia pra ir fazer audiovisual, então eu vou fazer audiovisual pra valer.
Eu odiava engenharia.
Fala mais um pouquinho mais perto.
Aí eu odiava engenharia, né? Porque eu percebi que eu entrei no curso errado. E eu tinha entrado na USP em engenharia, fazer engenharia na Poli, né?
Caramba,
cara. Aí eu prestei Fuvest de novo pra entrar audiovisual, né? Não, não foi transferência.
Eu
prestei vestibular de novo, caramba, prestei Fuvest. Né?
E o audiovisual na USP, porque as pessoas, quem tá prestando vestibular agora e tá pensando entre humanas e exatas, normalmente humanas não é tão concorrido quanto exatas, mas o audiovisual na USP é bastante concorrido,
Difícil de entrar. Terceiro lugar. Normalmente fica em terceiro ou quarto lugar na Fuvest de nota de corte, né?
Caramba.
Eu passei em último, tá? 35 vagas, 35º.
Duas vezes, uma engenharia e outra audiovisual.
E aí, quando eu entrei na faculdade, você começa a fazer os exercícios, né? Na faculdade de audiovisual, de rádio e TV, né? De cinema, você começa a fazer uns exercícios, umas bobeirinhas e tal. E aí, eu fazia e colocava no YouTube. Aí tinha feedback. Tipo, aí fiz um exercício de stop motion, que era o Cowboy on the Rocks. Bem tosco, assim, pros padrões de hoje em dia, né? E a gente começou... Aí eu falei, nossa, deixa eu tentar divulgar. Nessa época até dava pra colocar link no comentário no YouTube. Tipo, tinha umas coisas que aí depois eles foram proibindo. Não tinha copyright, não tinha nada, né?
Sei bem como é que era.
Que eu faço YouTube também desde essa época aí, né?
Aí eu vi, nossa, um vídeo bobo, assim, de faculdade, tranquilo, assim, de exercício, 15 mil visualizações, sabe? Um monte de comentários, fala, caralho! E aí divulgava no Orkut, na época.
Ia lá nas comunidades.
Nas comunidades do Orkut. E aí a gente falou, putz, aí tinha um exercício no primeiro ano de faculdade, no fim do primeiro ano, que era de refilmagem, então você tinha que escolher uma cena de filme pra refilmar. E aí eu tem um amigo super legal, que é o Nico, que hoje em dia tá no Canadá fazendo efeitos fodas, assim. Ele fez efeito do Ready Player One, fez efeito da Bela e a Fera, sabe? Versão live action. Uhum. E ele tava na turma, o Nico, né? E aí ele falou, cara, vamos fazer a cena do topo do prédio do Matrix.
Nossa, né? Sim, super simples.
Fazer o Bullet Time e tal. E a gente, meu, vambora, vamos fazer, né? Aí a gente... Aí a gente decidiu fazer e, tipo, vamos fazer o... Aí virou Matrix Baixo Orçamento. Aí tá no YouTube até hoje lá, de 12 anos.
Que legal, pesquisa aí, galera.
Matrix Baixo Orçamento. É. Mas assim, só pra eu entender, porque isso me interessa muito. Como é que é essa estrutura que a USP dá pro aluno? Assim, vocês vão fazer um negócio desse. É... Como é que é o acesso na faculdade? Vocês têm as câmeras, vocês... questão de locação, sim, tem uma verba pra essa pro curta? Como é que é?
Na USP, o que é legal é que... Eu sinto que os professores apoiam muito as produções dos alunos. E o curso de audiovisual na USP, ele é bem focado na prática. Tanto que a estrutura do curso é estruturada em curtas. Então, na minha época era no segundo ano, mas hoje em dia, no final do primeiro ano, já tem um exercício de rodízio dos alunos, formam os grupos. E aí eles fazem, tem 35 alunos, fazem 35 curtas de 3 minutos e vai revezando nas funções.
Que legal. Ah, então você é técnico de áudio no curta do seu amigo,
dirige, escreve o outro, aí quem escreve produz, né? O que você escreve é o que você produz, né? Não é o que você dirige,
legal,
é o que você produz.
Que legal.
Então se você escreve umas coisas megalomaníacas, você vai ter que produzir.
Vai ter que ver o diretor também fazendo o seu negócio, né? Legal.
Mas assim, aí os professores costumam ser muito, muito legais e fornecer equipamento. A USP é um lugar que... lógico que tem que pedir autorização para filmar nos espaços de lá e tal, mas costuma rolar e tal. Então, tem estúdio, é bem legal. Rolou um investimento bem grande, né? Inclusive, comparado com o meu início, cresceu bastante, assim. Então, são bem legais, assim. E os professores estimulam. Isso é bem massa, assim. Então, a prática é muito valorizada no audiovisual na USP.
Que legal. Mas e aí, como é que começou, então? Vocês estavam fazendo alguns exercícios?
Aí a gente fez o Matrix Baixo Orçamento, né? Que a gente fez um traveling circular com o pai do Nico, ajudou a gente a fazer, né?
Vocês conseguiram fazer com várias câmeras aquele efeito?
Não, sabe como a gente fez? É. A gente fez uma tractana com duas rodas de bicicleta pra fazer o...
Pra girar com uma câmera só.
Pra fazer o 360 e depois apagar na rotoscopia mesmo. E aí o movimento fizeram com o ator, assim, pra depois fazer um... apagar tudo em 3D e
vocês giravam a câmera, uma câmera?
Tem o Bullet Time, depois vocês...
Quero ver.
Vocês põem pra assistir.
Funcionou.
Então, acho que é YouTube do início, então é 360p, tudo resolução baixa, sabe, essas coisas. Mas rolou, sabe, a gente ficou lá, tipo, uma semana fazendo rotoscopia e tal. E aí acabou que viralizou, a gente ficou divulgando no Orkut, né, na época... E aí saiu na Ilustrada, da Folha, aí virou capa do UOL, sabe?
Tipo...
É curtinho o vídeo?
Tem 2 minutos, cara.
Será que você acha? Só pra gente colocar aí depois? Porque eu fiquei curioso,
Matrix,
cara. Eu queria ver.
Orçamento, é só digitar no YouTube.
Beleza, e aí? E aí depois desse negócio meio que abriu portas pra vocês?
Aí a Maria Bonita Filmes, que era essa produtora, tava expandindo pra conteúdo. Era uma produtora basicamente de publicidade. Aí eles criaram uma divisão de conteúdo, chamava Maria Bonita Coisas, né? Era Bonita, Maria Bonita Filmes, que fazia publicidade, e a Maria Bonita Coisas pra fazer conteúdo. Bem nessa época, né? 2006, 2007, que teve esse boom de conteúdo, só que não tinha ainda muita saída de conteúdo. Tipo, por exemplo, você fazer uma série, basicamente era multishow, Globo era praticamente impossível, né?
Não tinha como vender isso depois, né? Não tinha onde passar isso, né?
Era muito difícil, sim.
Não tinha distribuição direito, né?
Era basicamente o Globosat que fazia produção nacional. Então era Multishow, GNT, né?
Digo assim, a perspectiva era passar num canal, não ia ser on demand. Esse era o paradigma da época, né?
Não existia, né? Streaming não existia, assim. A Netflix alugava DVD, né? Nessa época, né?
Sim, mandava na sua casa por correio.
DVD. Então, e aí a gente formou esse coletivo na Maria Bonita Filmes. E aí a gente começou a trabalhar numa produtora. Acho que descolaram aí, ó.
Coloca meio aí no meio só pra gente ver os efeitos especiais maravilhosos.
Ai, se prepara. tá sem som.
Ó, Emi, ali embaixo, ó. Isso. Só coloca um pouquinho de áudio pra gente. Isso. Volta um pouco pra não ficar muito alto. Aê. Adorei o baixo orçamento, já faz parte do nome mesmo.
É na época que o YouTube só podia vídeo de 3 minutos.
É a identidade. Já tô achando altíssimo o orçamento já.
Esse não é o filme de verdade?
Pô, a coreografia tá legal.
Pô, teve um helicóptero.
Porra.
Nossa, é muito
cara,
bom
isso. Cara, eu tô
isso.
gostando muito da cena.
Ah, é lá na USP que a gente filmou.
Aham.
Tinha muito orçamento isso aí, pra After Effects.
Nossa, você tá maluco. Vocês devem ter dado um trabalho.
Porra. Nossa.
Ah, relaxa. Agora pistolas eu entendi porque o seu verdade. Amigo está no Canadá fazendo efeitos especiais.
A gente gastou R$200 pra fazer.
Muito bom. Que, hoje, tá hoje seria com a inflação uns 4 mil.
Nossa, muito louco.
Olha, a gente colocou o helicóptero do Exército Brasileiro.
Muito bom.
Nacional, baixo orçamento nacional.
Sensacional.
Nossa, pra legal. Época isso é um absurdo.
Muito legal.
Isso é um absurdo, porque envelheceu bem.
2007, né? 14
envelheceu
anos.
Envelheceu super bem, cara. Envelheceu super bem.
Envelheceu tão bem, assim, lógico, dadas as devidas proporções da época, quanto o filme, né? Porque se
exatamente.
Você assiste Matrix hoje,
é meio tosco o Matrix.
É, não, é maravilhoso, óbvio, né? Muito foda, mas são efeitos tão plagiados, parodiados e é referência verdade. Pra tudo. Se você assistiu a fonte original, ela já é meio, né,
já tem
caricata.
Uma segura,
é, exatamente. Porra, sensacional.
E aí a gente começou esse coletivo, a gente começou a desenvolver vários projetos, né? Aí foram mudando as pessoas no grupo, também no coletivo, né? E aí chegou esse edital, né? Aí a gente fez no final de 2006, né? Matrix do Baixo Orçamento, né? Viralizou e tal.
Ah, fala mais dentro, Jota. Beleza.
A gente fez o Matrix Baixo Orçamento em 2006, né? Aí em 2007 a gente entrou na Maria Bonita Filmes como coletivo. E a gente foi criando, a gente fez um piloto pro Multishow... A gente ganhou um concurso, sabe? Tipo, começou a dar certo. A gente começou a fazer uns pilotos pra cultura. Foram rolando. A gente chegou a fazer um... A primeira coisa que a gente fez na TV foi em 2008. Foi um especial do Dia do Beijo. A gente fez um multishow, sabe? Tipo,
isso nossa. Rolando na faculdade ainda?
Durante a faculdade.
Cara, mas que privilégio, né? Porque muita gente se forma em faculdade de cinema, mas eu sinto que o mercado tem capacidade de absorver pouquíssimas pessoas, não é? São pouquíssimas pessoas que acabam trabalhando mesmo com conteúdo. Eu vejo do pessoal que se formou comigo de rádio e televisão, eu acho que 80% ou 90% saiu fora do mercado audiovisual.
É, tem que ser empreendedor, né, cara? Tem que ir atrás, né? E tem que
tem que ser muito talentoso, né? Também. Você vê que o talento é só o começo, né? Mas vocês tinham...
É, rolou né? Isso e rolou o marketing de guerrilha pra divulgar no Orkut e tal, que fez bolar, se só jogar. Se
não adianta só fazer um negócio maravilhoso, né? E a gente brinca, o nosso vídeo também é assim. Você pode
nem
fazer
na
o
época
melhor
do Orkut,
do mundo. É. Você pode fazer o melhor vídeo do mundo, se a capa não tá legal e você não divulgar direito, não, né? Não consegue chegar nas pessoas.
O algoritmo vai ignorar, né? Vai, hoje em dia tem algoritmo, né? Que é super forte.
Senhor algoritmo que nos abençoa nesse episódio, inclusive.
Total. Então, e aí a gente foi fazendo as coisas e tal. E aí surgiu esse edital do Ministério da Cultura, né, que era o FIC TV, que era esse edital pra fazer série. E a gente, nossa, a gente pegou toda essa, durante a faculdade, eu entrei pra fazer cinema, eu amo cinema, né, eu acho sensacional também, eu gosto de fazer cinema também, mas as séries explodiram nessa época, né, explodiram, que aí veio o fenômeno do Lost, né. Lost, Breaking Bad, né? Começou a bombar muito, né? Começou a
foi o começo da explosão dos streamings, né?
É, depois pegou...
Não, foi antes, né, Bruno?
Foi antes da explosão dos streamings. Era DVD que a gente usava.
É verdade, o Lost, é verdade.
O Lost não era ainda, e aí o Breaking Bad também não era. Aí vieram os streamings e os streamings compraram o Breaking Bad. Aí bombou mais Breaking Bad ainda, né, na Netflix.
É da TV o Breaking Bad.
Então era... A gente pegou isso, né? E aí a gente... Caralho, tal... E aí a Guilherme veio com a ideia dessa distopia. A gente fez vários projetos, né? Várias ideias. E aí veio com a ideia do 3%.
Era só o argumento, assim, ainda nada muito desenvolvido.
Esse edital aprovava-se como? Com argumento e com roteiro? Como é que funcionava?
É, você mandava uma espécie de bíblia, né?
Uma espécie de bíblia.
Da série.
Foi aí que começou a sua experiência com as bíblias.
Nossa, eu tenho bastante... Por isso que eu dou um curso de vida de série exatamente por causa disso. Que
eu vou fazer o próximo curso.
Vai fazer, tá combinado. Vocês estão combinados.
Já estou matriculado, galera.
Então, e aí a gente foi selecionado no quarto ano de faculdade, né? Quarto ano de faculdade, 2009. E aí a Maria Bonita, né? Toda a equipe da Maria Bonita, né? Apoiou muito a gente pra fazer o negócio ficar foda. Já falei isso.
Isso foi fundamental, você ter uma produtora.
Foi fundamental, com gente experiente produzindo, gente experiente nas funções artísticas e técnicas do projeto, né? Então, é isso. A gente teve essa sorte, né? A gente teve o trabalho de conseguir entrar, né? E depois teve essa sorte de ter esse apoio, né? Pra conseguir fazer legal. Mas aí depois que a gente conseguiu fazer o piloto, ficou legal e tal, a gente não ganhou pra fazer a série. A gente perdeu.
E eu acho, eu vou dar um pitaco aqui, mas talvez até por uma questão temática da série, não é? Porque eu sinto que vocês estavam fazendo uma coisa mais alinhada com uma... Com as séries americanas, com as séries mais pop, assim, que estavam rolando lá fora. E aqui, talvez o edital tenha pego um pouco mais essa coisa brasileira. Ah, vamos apoiar projetos. Teve um pouco disso, não teve? Porque 3% era muito... Eu lembro de ver e falei, nossa, que é isso? Os brasileiros estão malucos.
Se a gente ganhasse pra fazer a série naquela época, ia passar na TV Brasil, TV Cultura, né?
Não ia ter espaço, né?
Ia ser outra série, eu acho, né? Como ia ficar. Lógico que...
Ia ser, cult,
a linha do piloto,
ia ser cult, ia ter que achar ela, né?
Não dá pra saber o que teria acontecido, na real, né? Mas...
E aí, depois veio esse baque, né? Foi um grande baque a gente não ter ganho, assim, porque a gente tava muito confiante, a gente gostava do...
Na época o piloto você já colocou no YouTube já, ou enquanto tava rolando edital, ficava
não
em
podia,
segredo?
Não tá, podia, entendi. Porque era do canal, né? Era da TV Brasil, era do Ministério da Cultura. E aí o que aconteceu é que a gente perdeu e tal, e aí que veio de novo o marketing de guerrilha, porque... A gente tinha... A gente perdeu, né? Aí os direitos da TV Brasil duravam um ano. Aí acabaram esses direitos, voltou pra gente. A Maria Bonita fechou. Foi muito triste também. Então, nossa, foram muitas decepções nessa época. E aí logo perto da formatura, né? Você faz no quarto ano de faculdade 3%, aí no quinto ano, tipo, aí você se forma, tá desempregado.
Mas é super, super importante, né? E super importante falar isso pra galera ver os tombos que a gente leva,
nossa,
também, cara.
Nossa, já levei muito tombo na vida.
Quanta gente deve ter produzido alguma coisa muito legal no quarto ano de audiovisual e aí, pô, deu errado e desistiu, desencanou, né?
Foi pelo menos...
Poderia ter sido o caso de vocês.
Foi pelo menos uns 2-3 anos ali... Comendo pão que o diabo amassou, foi foda. Mas assim, aí a gente passou o ano e falei, meu, vamos fazer esse marketing de guerrilha. A gente voltou pras origens, né? Porque o Matrix Baixo Orçamento bombou por causa disso. E aí nessa época já era Facebook, né? Já tinha outras redes sociais.
Já...
O YouTube já tava mais... Tinha coisa de YouTubers, tinha as coisas de...
Os canais, né?
Tinha a coisa de você ser parceiro, essas coisas, né? Já tinha nessa época. E que foi em 2010, né, que a gente colocou.
E tinha uma diferença fundamental, que nessa época, se alguém famoso desse um like no seu vídeo, ou desse a estrelinha no seu vídeo, toda a base dele era avisada de que o cara curtiu. Então era mais fácil pra um criador maior apoiar um projeto menor só
total.
Com like. Se ela dava um like, nossa, já ia 15 mil pessoas assistir o negócio.
Que da hora. Nossa, é verdade. Bons tempos.
Tô falando disso que eu acho que o de vocês se beneficiou disso, que eu vi todo mundo na época divulgando.
Com certeza, com certeza. Aí o marketing guerrilha foi, meu, pegar ali quais os sites, entrava quais os sites mais populares do Brasil e tal, vamos lá, tinha 200, uma lista de 200 sites, blogs, e mandava ver, e ficava mandando pra jornalista, ficava mandando pra
e-mail.
Blogueiro, mandava e-mail, colocamos legenda em inglês, aí comecei a falar com os jornalistas gringos, sabe, tipo, entrava no site no New York Times, olhava o e-mail do jornalista, mandava... Ninguém respondeu no New York Times. Aí eu entrei na Wired. Aí na Wired, peguei e fui mandando, meu. Rolou rapidão reportagem.
Legal,
rolou reportagem. Senhor das Moscas brasileiro na Wired, sabe? Tipo... E aí que começou a chegar nos gringos, que chegou no Eric.
Nossa,
que é o executivo da Netflix.
Então foi tudo por esforço próprio, né? Tudo em casa, no computador, você alcança o mundo, né?
Impressionante. Tá certo que rolou esse apoio maravilhoso da produtora, né? Pra conseguir fazer um puta piloto. Rolou um apoio do Ministério da Cultura pra dar grana pra gente fazer esse piloto, né? Que era uma grana que era boa na época.
E não dava pra morrer com uma coisa tão bonita na mão, né?
Nossa, a gente sofreu muito pra fazer o lá. Foi foda. Foi foda. Foram 6 anos, né, pra fechar com a Netflix, né? E na época a gente nem sabia o que era. Nem conhecia a Netflix quando filmou.
E nesses 6 anos vocês tinham esquecido do projeto?
Não, a gente ficava.
Foram 6 anos correndo atrás.
Então, é isso que eu queria entender. Teve um momento que bombou isso.
Bombou.
Eu sei porque tava todo mundo falando sobre, saiu em grandes portais, tal, realmente estourou a bolha, assim, todo mundo viu esse trailer, digamos assim, isso aí bombou.
E aí a gente fazia reunião com canais, e aí era sempre assim, puta, o orçamento é muito alto, puta, ficção científica não tem no Brasil.
Não dá pra mudar um pouquinho, vira assim o drama de uma...
Aí a gente sempre levava essas negativas e tal. E aí o projeto decolou mesmo, quando a gente assinou com a Boutique Filmes, né, com o Thiago Mello. Que o Thiago Mello queria o 3%, desde a época que ele tava em outra produtora, ele queria o 3%. Que ele produziu a série brilhante, Futebol Clube, né, naquele edital, né, que é uma série que fechou. E aí eu tava trabalhando na boutique, eu tava desenvolvendo projetos na boutique. Então, tava trabalhando com criação, roteiro, né? Desenvolvimento na boutique nessa época. Aí eu falei com a Guilherme, com a Dani, com a Daina. Vamos fechar. E na época a gente fechou com ele, aí o Eric, que já era fã do 3%, né? Vou repetir aqui o que rolou, um barulhinho. Uhum. Chegou no Eric, que era o americano da Netflix. E aí a gente fechou com o Thiago, aí o Thiago negociou com o Eric. E aí a gente entrou numa concorrência interna na Netflix na época. Que, inclusive, com duas pessoas muito fodas que eu admiro pra caramba, assim. Projetos fodas e tal. E aí o 3%
que é o Coppola.
Coppola brasileiro. E aí a gente conseguiu fechar com o primeiro original Netflix, né? Brasileiro, né?
Então isso também foi muito legal, né? Porque esse lance dos originais da Netflix, legal até depois de explicar pra galera que talvez não saiba muito bem, mas vocês foram o primeiro projeto brasileiro. E foi muito da hora, porque tinha essa coisa meio reprimida da galera que tinha assistido, de falar, pô, nem o 3% com aquele piloto não produziram. Nunca vai ter um negócio assim no Brasil. Quando a Netflix chegou, pegou o projeto e falou, não, a gente vai bancar, eu acho que teve uma coisa tipo assim, nossa, Netflix, amamos você, tiraram o 3% do papel. Eu lembro muito disso, assim.
É, não, porque os outros canais realmente... Mas existe um canal que eu não posso falar, que quase rolou também, que foi muito legal. As pessoas foram muito legais, assim, também. Mas aí rolou com a Netflix, foi sensacional. Foi o segundo do mundo, né, fora dos Estados Unidos e da Inglaterra, porque o primeiro foi o Clube de Cuervos do México. Aí depois foi a gente, segundo do mundo.
E por que você acha que fez esse sucesso internacional, cara? O que justificou, você acha, essa apreciação do mundo inteiro?
E você imaginava isso também?
Você imaginava isso?
Cara, a gente, desde sempre, assim, né? Eu, a Dani, a Dino, a Aguilera, a gente acreditava muito no projeto, né? Acreditava muito, sabe? Tipo, pra gente, né? A gente tava na faculdade, significava muito, assim, né? Acho que 3%... significa muito sobre essa coisa de transição de vida, assim, sabe? Lógico que tem a questão da meritocracia, e isso é muito legal, porque entra como antagonista, né, da história, uhum, né, a meritocracia. Mas a gente tava nesse momento de, tipo, puta, a gente fez audiovisual, a faculdade... A gente se esforçou pra caramba na faculdade, a gente conseguiu fazer muitas coisas, mas e agora? O que é o mundo de trabalho? Um mundo muito instável, né, o audiovisual, né? A gente nunca sabe que carreira que vai ser e tal, né? Eu mesmo... na pandemia tive que me reinventar completamente, né, tipo, porque eu tava dirigindo bastante, na pandemia tive que escrever mais que dirigir, fui forte pro roteiro, né, então a gente, no audiovisual a gente tem que ter essa flexibilidade e tal, né, e quando a gente se forma dá muito medo, né, não sei como vocês se sentiram, assim,
total,
né?
Aquilo é, pouca gente acaba indo pro mercado de trabalho, muita gente sai fora porque não se encaixa.
E eu acho que as pessoas se conectam muito com isso, né? Porque eu até tava lendo sobre a nossa geração, né? Os millennials. Como a nossa geração é azarada. Porque o geração Z tá zoando a gente de cringe e tal.
Não é?
Mas realmente, a gente só se fudeu. A gente nasceu com crise, só pega crise.
Os videogames tipo... eram ruins quando a gente era criança.
Os caras já nascem na realidade virtual.
Exatamente.
Já, com um putinho de pixel. E a gente... Não. Pô, não, a gente viu nascer internet discada e tal.
Internet, a gente pegou tudo. Internet discada, começar a baixar MP3, né? Demorava uma madrugada inteira pra baixar um MP3, né?
Nossa, tipo... discografia completa era um mês, né? Daqui de um mês eu tenho o CD.
Então, e aí o 3% fala sobre isso, eu acho que isso conecta, né? Que é universal. E, meu, de todo mundo, no mundo inteiro tá assim, né? Não é só no Brasil, né? O mundo inteiro é uma geração que tá sofrendo muito, assim, na nossa, né? E eu acho que, assim, também é uma questão... E aí, expandindo mais, né? É uma questão humana também, né? Lógico que o 3% a gente acabou quando... Quando a gente fechou com a Netflix, a gente entendeu que muito mais o nosso público era o público jovem e adulto, né?
Puxa mas um pouco mais aqui, só pra não ter a dúvida. Pra você aqui. Pode puxar um pouco a...
Você pode pegar ele assim mesmo e trazer pra trazer a barra mesmo. Ou se você quiser descer um pouquinho ele assim, pra ficar mais confortável. Tipo, meio assim, ó.
Sai do ponto de vista.
Isso.
Então, se a gente for parar pra pensar, até pro público adulto tá muito difícil, né? Então a gente vê um sucesso como o Round 6, né? O Squid Game, né? Que é a mesma pegada do 3%. Eu achei muito... Foi muito bizarro assistir, inclusive, porque... tem umas coisas de alojamento, aí foram coisas, episódio que eu... É um episódio favorito, assim, porque eu escrevi e dirigi esse episódio, eu adoro esse episódio. E aí eu ficava vendo o Squid Game e falando, meu, tem coisa... Tá muito parecida, assim. E aí eu achava... Mas, assim, o que eles fizeram de diferente são as diferentes faixas etárias, né? Eles colocaram desde a menina que é Z, tem cara que é Y, tem X, tem Boomer, entendeu? Tem todas as idades ali, né?
Todo interagindo, mundo, né?
Interagindo, eu achei isso genial, assim, né? E, meu, você vê que, tipo, que é brincadeira de criança, só que fatal, entendeu? Meu, o negócio explodiu
que
de uma maneira...
Que ideia, né? Legal.
Inclusive, eu li essa semana que a Netflix agora abriu um polo lá. Eles estão começando, eles já estão financiando um monte de outros projetos.
É, Coreia é foda,
disso,
cara.
Sul-coreanos, achei muito.
Nossa,
muito
Coreia
da hora.
É muito foda.
Mas assim, o seu trabalho transcendeu o limite do Brasil, assim, né? E que nem eu e o Bruno, a gente contou pra você que a gente tava lá nos Estados Unidos e um cara na farmácia virou pra gente e falou: vocês parecem personagens do 3%.
Um americano.
Falei, calma aí. Primeiro, como assim? E segundo, você assiste 3%? Ele, não. Todo mundo aqui assiste 3%. Imagina, eu adoro. Achei muito legal a série. Tal. Então...
Muito louco, né?
Pra gente que é brasileiro, que nem estamos envolvido com a série, a gente ficou super lisonjeado. Falou, mano, o negócio foi longe, hein?
É, tem gente na França. Já vi relato de gente da França. Na Estônia, já vi relato, sabe? Tipo, Turquia pra caralho.
E você acha que o brasileiro também tem essa coisa de não dar muito valor a coisa que é feita aqui? E aí, quando isso vai pra outro lugar, fica com aquela cara meio cult estrangeiro. Quase como a gente assistindo um produto coreano também, sul-coreano. Pra gente é meio diferente, é legal.
Como é que é essa distância, né?
E a gente tem um pouco de preconceito aqui, parece, sobre nossos produtos nacionais.
É porque eu sinto, né, que... É um pouco de preconceito, mas também é... Eu acho que é uma baixa autoestima nossa, sabe? Porque a gente sofre muito. A gente vive uma... Nossa realidade, ela é muito de... Colonizado mesmo, né? A gente ainda não descolonizou ainda, né? Completamente, né? Então, eu sinto que... Por outro lado também, né? A gente... É aquele viés confirmatório, tipo assim, puta... Vai ser uma merda. Você não vai, tipo assim, pra assistir tranquilo, sabe?
Você já sabe que teve
já um... Já se precondiciona.
Aí você dá um negócio piorzinho ali, igual na primeira temporada. A gente sofreu bastante com questão de figurino um pouco e tal. E galera já viu figurino, maquiagem.
Ai,
não,
tá
não vou sugerir. Aí nem, presta, nem espera pra ver como é que vai evoluir, sabe? E eu entendo também, sabe? As pessoas e tal, né? Tipo... Mas ao mesmo tempo é isso, eu acho que pra cinema de gênero, né, de gêneros terror, ficção científica, ação, a gente não tem essa tradição, né, e ao mesmo tempo a gente tem que encontrar, porque se a gente só copia o que vem de fora, não vai ficar bom, entendeu? Tipo, porque a cópia, o melhor que você consegue fazer numa cópia é fazer igual. Agora, se você erra um pouquinho... Já é pior, entendeu?
Lógico.
Quando você tá perfeito. Copiando. Então, o que é legal de gêneros brasileiros é você descobrir como é, entendeu? Aí, no caso do 3%, foi muito legal trabalhar com essa distopia, né? E trazer o Brasil. Então, como a gente também não tinha um orçamento gigantesco e tal, a gente tinha que usar os cenários, né? Então, a gente foi numa ocupação filmar, tipo, que era no Cine Marrocos. Aí era tipo assim, nossa, um lugar que eu nunca me imaginei entrando na vida, sabe? Tipo, uma ocupação, sabe? Tipo, e a gente filmou lá, de verdade.
E poucas referências também, né? Do que já foi feito de ficção no Brasil, ou seja, assistiu... Qual que era a referência de vocês? Era uma coisa de fora ou não?
As referências principais, sim, porque... tinha muita literatura também, né? Porque partiu do 1984 do Admirável Mundo Novo, né? Tem umas semelhanças com Jogos Vorazes,
eu ia
mas
falar
Jogos Vorazes não é referência, porque, inclusive, você sabe que o filme dos Jogos Vorazes é posterior ao 3%, tá?
Então, exatamente. Quando falam isso, eu sempre fico, meu Deus do céu, nem olhou as datas de publicação.
Tanto que quando eu vi os Jogos Vorazes, eu falei, puta que pariu, a gente vai ter que mudar o 3%, que a gente ainda tava nessa luta pra vender, a gente ficou com medo que não conseguisse vender.
Porque ser parecido, é a versão de grande orçamento, né?
Mas eu acho que é isso, essas duas referências, o 1984 e o Admirável Mundo Novo, né, que são as distopias.
É referência
famosa,
pra muita produtos.
Acabam sendo fonte pra um monte de produtos, obviamente, né?
E de cinema, o Lost era muita referência como série. Breaking Bad, referência de drama, né? E de filme, os filmes do Neil Blomkamp, né? O Distrito 9, o Elysium, né? São muito legais, que tem essa estética Estética sci-fi terceiro mundo, né?
É, muito ver, né? Legal, exatamente.
É, porque existe até umas... Né, ele é sul-africano, né?
Sul-africano,
é. Então, a África do Sul tem, em muitos aspectos, uma realidade parecida com a nossa.
Inclusive
então,
de desigualdade,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, é até mais extrema, né, desigualdade. Que o Brasil isso. consegue ser mais desigual.
É a ficção científica da desigualdade, não, né? Aquela coisa que...
Mas eu digo, é legal porque eles usam isso na arte deles. Então, acaba sendo... Tem uma similaridade nesse sentido, de que isso é pauta... Em produções deles lá e aqui também, né? Sempre é pauta, então...
É, e o que é sensacional, assim, no 3%, que foi um tempero muito legal, na versão da Netflix, foi o César ter entrado, César Charlone, que fotógrafo da Cidade de Deus, né? Então, ele trouxe a estética, essa estética da Cidade de Deus, é muito legal, né? Então, é a referência brasileira mais indireta, né?
E é muita diferença pegar um diretor de fotografia, tipo o Charlone, quando você olha a imagem, você fala, caramba...
O que é legal do Charlone, ele foi diretor-geral, né, tá. Na primeira temporada. Então, ele também fazia...
Cuidado com o mic aqui, só puxa... É, não, puxa pra você aqui, assim, ó.
Aê, agora vai.
O César Charlone, ele traz uma coisa muito legal na fotografia, que vem da Escola de Cuba. Ele foi professor na Escola de Cuba de Cinema, que é a simplicidade. Então, ele... Quer que a câmera é na mão pra ser leve, pra conseguir transportar, sabe? Ele faz a luz de um jeito mais simples possível pra você conseguir iluminar, conseguir ter liberdade de movimentação pros atores, sabe? Ele quer que a câmera ande junto com os atores. Então eu aprendi muito isso. Eu sempre fui eu sou um diretor mais formalista, né? Então eu gosto muito de planejar, de decupar, eu gosto de fazer planão, eu gosto de fazer traveling, sabe? Tipo, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Mas aí eu, com esse pensamento do César, eu mudei bastante também. Então de vez em quando eu faço um intermediário, de vez em quando eu faço improvisadaço. Câmera na mão, de vez em quando eu faço.
E teve um choque, assim, de, tipo, chegar com ele que é meio conflitante essas duas visões, né?
Sim, então são extremas, né?
Ele não é um cara que faz toda a decupagem antes, por exemplo?
Não. A lógica da decupagem, ela é diferente. Você entende o que você quer expressar e o sentido da cena tal, e aí você tem umas imagens que você quer fazer. E aí chega na hora e é câmera na mão, super livre, vai descobrindo, né? Vai descobrindo junto com os atores, a liberdade e tal. Eu gosto de fazer a minha abordagem é um pouco mais intermediária, assim. Porque aí eu também acabei indo menos um pouco no extremo do formalismo.
Senão você não dorme à noite também, um dia antes, né?
Descobri tudo no set, né?
Nossa, você tem uma hora e meia pra descobrir, porque normalmente, né, 10 horas pra montar, uma pra arrancar.
Eu chego com todos os planos, eu penso em todos, eu chego com todos os planos. E aí, de vez em quando, assim, também é isso. Porque nunca é exatamente o que você imaginou, né? Nunca é. Pode ser que seja pior, pode ser que seja melhor. Nunca é igual. Mas ao mesmo tempo, foi muito legal pra eu aprender a ser mais...
Flexível,
né, no set. E também de entender como valorizar, também não travar os atores, sabe? Porque muito quando a gente pensa decupagem muito assim na cabeça... A gente imagina os atores se movendo igual bonequinho sem perna, assim, né?
Flutuando pelo espaço,
E, meu, quando os atores estão em cena, meu... Você tem que ter a movimentação é muito importante pra gerar sentimento, né? Então, você tem que ter uma flexibilidade, adaptar sua decupagem pra isso, né?
Que interessante. E tem uma coisa também que se você, eu acredito, né, como diretor, começa a dar muito valor pra técnica, você perde a mão da atuação dos atores, né? Você tem que escolher que tipo de diretor você é, né? Ainda mais no baixo orçamento. Se você é aquele cara que fica no quadro, preocupado com detalhe, ou se você tá lá na emoção do ator.
E eu que trabalho, eu que parto a minha direção do roteiro, né? Então, eu sou roteirista também, né? Então, eu participei, né, da sala de roteiro na primeira temporada do 3%. Aí, na hora de dirigir também, né? Tipo, a emoção sempre conduz, sabe? Mas aí, tipo, é porque é muito fácil se seduzir pela técnica também, né?
Totalmente,
é tanta,
né,
coisa, é tanto equipamento. E é da hora demais. Eu amo os equipamentos, né? Eu acho muito da hora, assim, né?
E como você aprendeu a ser diretor?
Eu aprendi aos poucos, na verdade, né? Porque no audiovisual eu foquei no roteiro. E aí, durante o curso, eu descobri a montagem. Amei a montagem, né? Edição, né? Aí, no audiovisual da UCF, você escolhe especializações, né? Aí, fiz especialização de roteiro e montagem, né?
Que é muito semelhante, né?
É. E é muito legal, porque a montagem é uma versão nova do roteiro, né? E aí, a direção
É o ponto de ligação entre os dois artísticos, né? Meio que naturalmente eu comecei a ficar com vontade de
dirigir. Conseguir fazer que aquilo chegue ali, né?
É, porque quando eu escrevia, eu via as pessoas dirigindo. E aí quando eu montava, eu tentava... Você
via o resultado da edição e transformar naquilo que o roteiro se propunha.
Eu tive a experiência de ser criativo numa empresa, numa produtora grande. E eu lembro que eu escrevia 4 ideias e roteiros por dia, que eram escolhidos diretores para executar. E quando eu via, não tinha nada a ver com o que eu tinha criado. Isso era muito decepcionante pra mim.
É, muito estranho.
É, muito estranho. É.
Dá um negócio e fala, meu, eu escrevi isso, peraí, eu escrevi
virou
isso.
Virou uma coisa completamente
não precisa
diferente.
Ser pé da letra, né? Mas tem uma coisa, tem uma estrutura.
Tem uma alma ali, né, que tem que ficar, talvez.
É, porque até também, né, tipo assim, tem... Por exemplo, tem que ter uma certa flexibilidade, porque de vez em quando você tem um diálogo ali, né? Aí o ator não tá conseguindo fazer, sabe? Aí você fala, meu, se você falar assim, você consegue... Como é que fica, entendeu? Aí o ator fala... Tá natural, entendeu? E o significado é o mesmo? Beleza, né? Agora, tipo assim, cortar uma cena, sabe? Tipo, no set, sabe? Aí você tem que ter muito controle, né?
Porque... E você sentiu dificuldade de dirigir os atores ou fazer os atores funcionarem? Porque eu imagino que... Como que era essa relação com os atores? Não eram... Eram atores de muitos anos de experiência? Eram não atores? Como é que você trabalhou?
Ah, tem de tudo. De tudo, 3%, né? Tem os muito experientes, né? E tem... Tinha os novatos, né? Tem gente que é... E atores também, né? Tem lógicas diferentes, né? Tem atores que eu classificaria como os que são mais intuitivos, né? São mais de improviso, mais, menos técnica, né? Mais coração, assim, né? E tem atores que são pura técnica, planejamento, né? Precisam se preparar muito, né? Tem muita fidelidade ao texto, né? Tem esses dois tipos. E no 3% e qualquer outro projeto, você tem que lidar com esses dois tipos de pessoas, né? E aí, no caso do 3%, tinha a preparação de elenco também, que ajuda muito, né? Então, o Christian fez a preparação de elenco na primeira temporada, o Christian Duvort. Aí, na segunda, terceira e quarta, foram o Michel e a Teca. E na preparação é...
Na primeira não teve?
Não, na primeira teve.
Não teve?
Ah, Christian. E uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu acho que com a preparação ajuda bastante, é ensaio, né? Ensaio sem câmera, né? Você ensaia com os atores. Ler com os atores é muito importante, ler o roteiro, porque é onde surge dúvida.
E às vezes você vê que o filme não tem nem orçamento, às vezes, pra conseguir ter uma dedicação tão grande, né? De meses e meses e meses, o projeto não consegue ter essa dedicação.
É, aí tem que fazer na correria.
Que é tão importante, né?
É. Eu fiz o Experimento Extraordinários, né? Que o 3% é a terceira série que eu dirigi completas, assim, né? Tipo, dirigi Experimentos, depois dirigi uma pré-escolar que eu usou da Azul. Tá no ar até hoje e tal.
Legal.
Depois eu dirigi o 3%, né?
E... Que é com o Iberê, né?
O Experimentos é com o Iberê. E o Experimentos, eu experimentei um jeito de filmar que deu muito certo pelas condições que a gente tinha, porque a gente tinha um cenário fixo, que era um canal de TV bem pequenininho, né? Um canal de TV de interior e tal. O cenário, né? E era fixo, então não tinha cena fora e tal.
E não foi você que escreveu?
Eu escrevi também.
Ah, tá, você escreveu também.
E criei Experimentos Extraordinários. É, sou um dos criadores, né? Junto com o Cássio e com o Thiago. É, mas assim, eu valorizo tanto o ensaio que aí a gente decidiu no Experimentos fazer uma semana de ensaio para duas de filmagem. Então, em uma semana de ensaio, a gente dividia em blocos de 5 ou 6 episódios, eu não lembro exatamente. Mas cada dia da semana a gente fazia o ensaio de um episódio inteiro. Durante a semana de ensaio. No cenário. Então eu já fazia o ensaio no cenário. Fazia um photoboard, já tirava foto com o celular ali. E aí com o assistente de direção e fotógrafo. E a gente já deixava tudo 100% preparado. E com os atores, deixando... E aí eu deixava os atores improvisarem e tal.
Eu imagino que rodava muito rápido, né? Na hora de gravar, devia ser muito fácil.
Na hora de gravar, a gente filmava 12 páginas. Mas assim, a gente filmava 12 páginas por dia. Mas eu fazia, tipo, 10 takes. 10 takes por setup, sabe? Com duas câmeras ao mesmo tempo.
Tá.
Aí, pra comédia, assim, né? Uma série de comédia que ficou com um ritmo insano, assim. Uma série muito rápida. Se vocês assistirem, depois... Vocês vão ver que tem um ritmo muito bom, assim. E vai engatando, assim. Muito engraçado, assim.
E também tava trabalhando com o Iberê, que não é ator, né?
Então, que não é ator, mas é um cara, puta, muito dedicado.
Mandou super, né? Bem, eu assisti.
E aí com ensaio, né? Ajuda isso, né?
Imagina. Pra caramba.
E tem uma cara cinematográfica. Eu gostei. Eu confesso, quando eu tava assistindo o primeiro episódio, que começou, né, que é o Iberê sendo entrevistado, eu não sabia se era o pré-roll do YouTube, um comercial, porque começou e eu passar essa propaganda. Aí eu olhei, não, esse já é o conteúdo, nossa, mas que bem gravado, que estética foda. Muito legal.
Muito da hora,
muito,
né?
Legal.
E... então, mas aí eu... porque o ensaio é uma coisa muito massa, porque assim, eu sou muito fã do Kubrick, né? E eu meio
que... você lembra um pouco ele até? Eu tô brincando.
Quem me dera. Mas o Kubrick... nossa, o Kubrick é meio cabeludo.
É meio cabeludo.
Umas jaquetas assim. Né? Então, o Kubrick, eu... se for ver a decupagem dele, né?
É totalmente na linha, né?
E é muito foda, né? Muito planejada, impecável, né? Fotografia impecável, né? É muito impecável, né? O diretor é impecável, assim, né?
Mas você diz em questão de planejamento, né? Tipo assim, ele pensava na... ele tinha todo o controle do... assim, ele já imaginava a cena muito parecida com o que ele ia conseguir.
Então, aí que tá. Eu descobri que não.
Então, porque essa é a imagem que eu tenho dele, né?
O resultado é a perfeição, né? É a perfeição, né? O Kubrick é perfeito,
o
né?
O Kubrick é perfeito.
É o padrão ouro, né? Da direção, né? Mas assim, o Kubrick, ele veio da fotografia de documentário, né? Então ele fazia fotografia pra revista, né? Então ele ia nos lugares e pegava luz ambiente. Não tinha, né? Isso, né? E o Kubrick levou isso pra direção dele. E o que o Kubrick fazia? Que quando eu entendi, falei, caralho, que genial. Tipo, isso é muito foda. Ele ia pro set com os atores. E aí ele dava liberdade completa. Aí os atores começavam a movimentação. Aí ele encontrava o primeiro quadro. Entendeu? E aí a partir dos atores que ele encontra, que aí ele começava a decupar, entendeu?
Pra depois ir fazer a gravação de verdade.
No set.
Aí depois
não, no ensaio.
Ele ia pro ensaio no set.
Entendi.
Achava as coisas.
Perfeito, claro. Achava.
Baseado nisso.
Sim, sim. Aí ele decupava.
Porque
pra ele conseguir ter tanto controle, né?
Isso. Eu vi uma exposição aqui em São Paulo. Por que eu achei que era tudo planejado também? Porque eu teve uma exposição no MIS, há uns anos atrás. E tinha uns cadernos dele. Uhum. Tinham vários cadernos que ele levava pro set e tal, tal. E assim, por exemplo, tem lá um plano do 2001, do Hall... cara, a página é uma coisa absurda, Bruno. Assim, ele tá... a quantidade de detalhes e anotações...
É que é de cenário, né? Era de cenário. Que ele planejava tudo em volta. O cenário, a luz. A luz dele é uma luz que não é fixa, sabe? Tipo, é uma luz que o ator poderia se mover com liberdade na cena. De vez em quando, ele mesmo fazia a câmera na mão, sabe? Se você olhar 2001, tem cena de câmera na mão que é o próprio Kubrick andando com os atores naquele cenário, tipo, na lua, assim, sabe?
Puta fotógrafo.
Então, quando eu percebi que o cara que é o mais foda, assim, que eu mais admiro, né, ele dava essa liberdade pros atores, entendeu? Lógico que aí depois que ele encontrava a decupagem...
Aí
os atores tinham que repetir muitas vezes.
A exaustão.
Muitas vezes, até centenas de vezes, né? Tipo, às vezes ele ficava uma semana numa cena, né?
Caramba, né?
Mas ele tinha um planejamento pra isso também, né? Tipo, ele cuidava do orçamento e tal, era pra isso, entendeu? Mas quando eu entendi que o cara que eu mais admirava fazia assim, né? Aí que eu entendi que antes eu tinha a lógica inversa, né? Que eu tinha que falar, não, tem uma decupagem, os atores têm que fazer as marcas, né?
Os caras têm que estar dentro exatamente do que eu planejei do quadro aqui.
Aí hoje em dia não, hoje em dia eu faço uma decupagem mais emocional, lógico, né? Inclusive, é que hoje em dia a minha decupagem emocional, ela... é automático, assim. Antigamente eu tinha que escrever todas as emoções, beat a beat e tal. Hoje em dia eu já olho e já sinto, né? Mas a questão de câmera, posição de câmera, que é uma coisa que... vocês sabem, né? Que é uma coisa que a gente noia muito, né? Quando a gente tá presente no começo, né? Que é difícil. Onde é que põe a câmera,
Como decupar, né?
Que é um negócio que parece simples, mas é difícil, né? Faz toda a diferença, né?
Muda a história, né?
Mas é o olho, aí, né? A lógica é, tipo assim, eu não preciso ter todas as respostas. Deixa os atores em cena me trazer essa resposta, que é o ensaio, né? E a partir daí eu começo a encaixar, né? A pensar o enquadramento.
Acho que um aprendizado é que o filme tá o tempo inteiro em construção, né? Em nenhum momento você tem que achar que ele vai servir a sua ideia inicial. Eu aprendi isso. Você começa com uma ideia e ele vai andando e todo mundo vai acrescentando. Deixa rolar, né? E a coisa vai virando uma coisa melhor ainda do que você tinha imaginado até.
E deixando as pessoas colaborarem, né? Isso é muito massa, né?
E me fala uma coisa que ficou uma dúvida que você falou aqui. Imagina que pode ter ficado para as pessoas. O que é uma bíblia de série?
Uma bíblia de série... Tem dois tipos de bíblia, né, na verdade. Tem a bíblia da série, que é um documento que fala tudo sobre uma série. Um documento super, assim, é a receita de bolo pra fazer uma série. Então, você vai fazer um bolo de Lost, tá a receita do Lost ali. Então, todas as descrições dos personagens, as sinopses dos episódios muito detalhadas, né? Universo, cenários, tudo isso. É uma bíblia, que chama Bíblia de Série ou Bíblia de Produção.
Que serve, então, que serve pra vender o projeto ou pra outra
não,
coisa.
Não, esse é pra você produzir o projeto.
Pra você produzir o projeto.
Esse é o sentido original de bíblia.
Tá.
Aí tem a bíblia...
A bíblia original é pra ajudar a produção, então.
É, essa bíblia, que é a bíblia de produção mesmo. Aí tem a bíblia de venda. A bíblia de venda é uma versão que é mais focada em como você vai contar o seu projeto de uma forma objetiva e sedutora, para você vender o seu projeto para um canal, para um streaming, para uma produtora, entendeu?
E ele chama a bíblia porque ele é gigante ou porque você vai ter que rezar muito para vender o projeto?
Nossa, pior que é Bíblia porque é isso, né? São as regras do universo, né? Sei lá, tipo, é o sentido do universo, do negócio, né?
É, Bíblia no sentido de biblioteca mesmo, né? De tipo, onde você tem várias áreas diferentes ali contempladas, imagino que é por aí, né?
É, no sentido de meio que uma paródia mesmo da Bíblia de religiosa, assim, né? Mas é com esse foco, assim. Então, pra você vender um projeto, você precisa ter uma Bíblia do seu projeto, né? E um roteiro do piloto também, se tiver mais desenvolvido, assim. Mas o que os executivos de canais, de produtoras vão ler é a bíblia de venda do seu projeto.
É mais importante, assim, pra eu entender, você ter um piloto do primeiro episódio, por exemplo, te ajuda mais do que você ter uma bíblia organizada ou a bíblia é mais valiosa do que a...
Ah, tem que começar pela bíblia.
É porque precisa de muito dinheiro pra fazer o piloto, né? Dependendo do projeto.
Não, o roteiro do piloto.
Ah, você disse o roteiro ou o piloto?
Não, eu tô pensando no nosso público aqui. Pessoas que têm o sonho de talvez tirar um projeto do papel, ou até em nós, que às vezes temos ideias de alguma coisa, e pra onde a gente vai e tal? O que que é melhor? Tipo assim, investir tudo pra você já conseguir ter alguma coisa gravada, que é uma versão meio, não é exatamente aquilo, mas tá ali, ou não, vamos estruturar tudo numa bíblia onde tem ali o...
É, porque pra Netflix, se você não tivesse o piloto, se você tivesse só a Bíblia, vocês teriam conseguido emplacar o projeto 3%?
É, porque no caso da Netflix, a gente tinha a Bíblia que a gente conseguiu ganhar o dinheiro através do edital, tá, né?
Então o edital só existiu por causa da Bíblia?
É, só ganhamos dinheiro do edital por causa dessa Bíblia original, né? Que era o que a gente entregou no edital. Lógico que aí depois existiu o piloto que serviu pra vender pra Netflix depois. Mas muitos projetos que foram vendidos não necessariamente têm um piloto filmado. Porém, eu acho que o que é legal de fazer é... Eu acho que um piloto inteiro é muito caro para fazer. E mesmo se você tiver também, for muito esperto e tiver muito equipamento e, tipo, conseguir fazer... Tirar tudo na faixa, sabe? Tipo, conseguir fazer vários acordos e tal. Uhum. Eu acho que é muito trampo e se você cometer pequenos erros... E vocês estão falando sobre essa coisa de... Como a galera... Existe uma tendência mesmo da gente, né? Como a gente tem autoestima baixa, por ser brasileiro, de certa forma. Assim, então, falando autoestima no sentido, assim, a gente já levou muita porrada. A gente tem orgulho de ser brasileiro, mas qualquer coisa que surge acaba provocando, assim, sabe? Essa coisa, sabe? Um certo ressentimento, uma dificuldade. E no audiovisual é muito... A gente... Vocês fazem conteúdo, né? Vocês sabem os comentários que as pessoas fazem.
A nossa
então...
referência é cinema americano, de todo mundo, né?
A referência cinema americano.
A sala concorre Transformers com... Que Horas Ela Volta, com qualquer filme brasileiro.
É. E a gente tá no mercado que tá em evolução, sabe? Eu acho que daqui a 30 anos, sei lá, vai ser incrível, sabe, o audiovisual brasileiro.
30
anos? Mas eu acho que demora, entendeu? Tipo, não vai demorar um ano, entendeu? A gente tá, sei lá, 50 anos atrás,
americano. Porque eu acho que tem uma coisa de investimento e tem uma coisa de escola também, da gente ter as pessoas aqui, ter escolas que preparam as pessoas pra isso.
E é exatamente sobre isso que eu ia falar, porque eu acho que a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer é que... Pelo menos as jovens.
O seu curso.
Não, tem que fazer meu curso.
Eu ia falar que tem que estudar.
Tem que estudar. E quem quer ir pro audiovisual, faz faculdade de cinema, faz rádio e TV, faz audiovisual... Quem já é formado, quer fazer transição de carreira, faz pós, faz mestrado, sabe, na área. Porque eu acho que a gente tá numa fase que ainda precisa estruturar. E acho que tem que estruturar os aprendizados também, sabe? Não dá muito pra ir com a cara e a coragem, porque Não dá pra saber onde você vai cair, sabe? Pode ser que você dê sorte e tenha um puta mestre, sabe? Alguém que manja muito. Mas se você não tiver um puta mestre, entendeu?
Você vai derrapar a vida inteira, né? É capaz de você derrapar a vida inteira.
Se você não estudar, não souber.
Mesmo sendo um grande talento, você pode derrapar a vida inteira, né?
Exatamente. Aí, por isso que eu falo, tem que estudar mesmo no Brasil.
E um caminho de estudo informal, assim, por exemplo, é através de livros, coisas assim?
Hoje em dia é possível? Porque hoje em dia tem bastante isso, né?
Eu acho que é possível pra você aprender a técnica e você praticar. Mas tem uma coisa muito importante no mercado audiovisual que você não vai ter fazendo isso, que é o quê? São as pessoas, contatos.
Os contatos.
Pra você ter um grupo... Principalmente, ó, é muito importante, não contato assim, pra você vender pra um produtor e tal. Isso você vai ter depois, quando você tiver projetos legais e tal, né? Isso vem naturalmente quando você vai levando seus projetos, né? Mas no sentido de você ter um grupo, de você ter uma rede de apoio, pessoas que estão na mesma fase de você da vida, sabe? Isso é muito importante.
E cada um se especializando numa coisa, então você pode unir mentes, né?
E a faculdade é um momento que você vai passar 4 anos, no mínimo, só falando desse assunto e respirando isso.
E eu acho que, assim, a diferença também, o que eu acho que foi como eu encarei a faculdade de audiovisual, que, inclusive, foi muito diferente de como eu encarei a engenharia. Se eu tivesse esse pensamento na faculdade de engenharia, talvez eu nem tivesse desistido.
Você teria construído um prédio hoje. Ah, eu prefiro 3%. Eu
teria feito uma grua eletrônica revolucionária. O que eu acho...
Ah, é mecatrônico, né? Nossa, é muito cabeça.
Mas eu acho que as pessoas têm que... Nossa, perdi a fita da minha.
Não, você tava falando que você tinha uma visão com a sua faculdade de audiovisual que você não teve com a engenharia, que você teria até terminado a engenharia.
Entra na faculdade, ou entra na pós, ou entra no mestrado, né? Dependendo do... Da fase da vida que você tiver, meu, com esse objetivo de, meu, você não tá consumindo, sabe? Não é passivo, você tem que ser ativo, sabe? Tipo, no sentido de, tipo, corre atrás, forma um grupo, consegue sua turma. Audiovisual é uma área que você precisa de contatos, você precisa de uma rede de apoio. Se você não tem essa rede de apoio, se você é um lobo solitário, meu, não vai ter milagre. Por mais... Às vezes pode ser um gênio, sabe? Que é, assim, eu não acredito muito em gênio sem prática. Mas, de repente, a pessoa é um gênio, sabe? Tipo, a pessoa é muito foda, genial, treinou muito, escreve muito, sabe? Mas se você não tiver uma rede de apoio, tiver contato, tipo, ninguém vai comprar seu projeto, entendeu? Ninguém vai topar fazer um piloto pra você na raça, sabe?
É uma arte coletiva, né? Então, não tem como fugir muito.
E
tem muito disso, né? Na faculdade de audiovisual, e a galera do audiovisual tem um pouco do pessoal que é bicho grilo, que é bem artista, e acha que o talento só ele se basta. Eu acho que é importante dizer que a direção em si é um cargo que você precisa saber, além de um pouco de cada coisa, de ter uma noção um pouco de cada coisa, você precisa saber muito bem se relacionar. Exatamente. Porque você é chefe e líder daquele grupo em situação extremamente estressante, porque você tem que produzir, virar à noite. Como é que é pra você liderar a galera?
Ah, isso é muito louco. Mas falando se você quiser ser artista e quiser fazer uma cena de arte e tal, você precisa de um grupo de artistas. Não dá pra ser o lobo solitário. Tipo assim, mesmo se você quer fazer a coisa mais comercial do mundo... ou você quer fazer a coisa mais artística e, tipo assim, profunda e super cheia de referências filosóficas e tal, você precisa achar sua turma, entendeu? Senão você vai ficar estagnado, sabe? Tipo, é isso, sabe? Não interessa o que você tá buscando, o que interessa é você achar pessoas pra te ajudarem a concretizar a sua visão, né? E de ter apoio, né? E aí sobre liderança, você tava perguntando, né? Isso. Direção é liderança, né? E roteiro também, né? Porque hoje em dia, nas séries, tem a sala de roteiro, né? E toda sala de roteiro precisa de um roteirista-chefe.
E o que é essa sala de roteiro? Todo mundo fala disso, writer's room, a gente ouve e não consegue nem... É uma sala toda branca?
É uma sala
de escrita? É uma sala que tem tudo pintado com coisas da Disney? Como é que é?
Nós três aqui, se a gente falar, vamos criar um projeto... Beleza, isso é uma sala de roteiro. A partir de 3 pessoas...
Ah, não tem uma metodologia.
Não existe uma metodologia, né?
É uma sala específica, não tem um jeito de se fazer, tem?
Então, tem um jeito de se fazer, que é o jeito que o chefe da sala determina. Então, por exemplo, eu sou o chefe da sala de roteiro aqui. Nós estamos criando aqui o projeto Pipocando, uma ficção sobre o Pipocando, sabe?
Certo.
Então eu sou o chefe da sala.
A gente pode fechar antes, então, isso aí, antes de continuar aqui.
Vamos fechar o contrato lá.
Antes de você. Beleza.
Aí, de repente, eu vou ter que ter uma metodologia, entendeu? Tipo, tem gente que fala, ah, vamos criar... Vamos criar... Já tem a Bíblia pronta, já tem os personagens, mas de repente eu acho que os personagens não estão tão legais. Vamos conversar sobre os personagens? E aí eu vou falar... Aí vocês vão dando ideia, e aí eu vou falando, ah, puta, da hora essa ideia, Rolandinho. Puta, Brock, essa ideia acho que não vai funcionar. Próxima, sabe? Dá próxima, entendeu? Uhum. Precisa de um chefe por causa disso.
É, precisa de uma hierarquia na criação.
Precisa de uma hierarquia porque são muitos cérebros... E assim, potencializa muito a criação, e vocês sabem disso, criar coletivamente é muito
potencial. É absurdo, né?
É absurdo, porque assim, né? se eu tenho uma ideia ruim, de repente eu tenho uma ideia furada, ela e aí eu olho, rápido, puta, né? Não tá legal isso aqui, mas vambora, vamos seguir. Aí vocês vão falar, puta, JH, essa ideia é uma furada. Puta, é verdade, é furada, entendeu? Aí de repente uma coisa que eu demoraria semanas pra eu descobrir que era uma ideia furada, e de repente eu avancei o negócio e foi pra um negócio completamente zoado, eu vou ter que voltar pro começo. Numa sala de roteiro, você fala, puta, cara, o legal da sala de roteiro é todo mundo ser muito sincero, né?
Sim, que adianta muito, mas você precisa ter muita humildade também dos profissionais. Sim. E profissionalismo, né? Pra alguém falar, não, próximo, o cara não ir chorar no banheiro, porque quem não é de criação, né?
Tem que ser todo mundo de criação, porque acho que esse inclusive... Eu fico pensando muito no nosso público, né? Tem gente que tá em casa e cria as coisas, escreve coisinhas, tal, tal, tal. Gente, no mundo real, assim, é muito, muito cruel num primeiro momento, porque é normal você ter uma ideia e é um lixo a primeira, a segunda, a terceira, as pessoas jogam fora. Coisas que já estão meio desenvolvidas vão pro lixo, é normal isso, sabe?
A sala de roteiro serve pra acelerar esse processo.
São muitos choques em pouco tempo e...
A grande diferença da sala de roteiro é essa. É, você tem um projeto, você conseguiria escrever sozinho? Conseguiria. Mas pra você escrever bem, você precisaria de anos.
Sim, precisaria de algumas pessoas lerem, te dar feedback.
É, porque você vai... É um trabalho hercúleo. Por isso que eu admiro muito autores de novela, assim. Porque, meu, é impressionante. É muita. Escreve, tipo, um capítulo por dia. Uma loucura. Sozinho. A Glória Perez escreve sozinha. Uma loucura.
E
tipo...
tem uma outra lógica também, que é o seguinte, né? Quando você tá escrevendo uma série, já é um produto, que é um produto pra ser consumido, né? Já tá partindo do pressuposto, tem que atingir um grande público, etc. Quando você tá numa sala de roteiro, você pode testar certas coisas, eu acredito.
Testa,
que isso tem a ver com aderência, que é tipo assim, ah, não, você tá meio chato. Que acho que é diferente de quem tá escrevendo um livro, por exemplo, que você, não, você tá apegado naquilo ali, se a tua ideia, você meio que fala assim, não, o cara que tá assistindo, que tá consumindo, tem que se dobrar ao que o autor propôs. É. Numa série não é muito assim. É mais a criação que tem que se dobrar ao que o público mais ou menos tá querendo consumir.
E o chefe da sala meio que vai tomar essas decisões. Às vezes ele pode querer mesmo. Normalmente é legal, né? Entender como fazer essa... Porque é autoral, né? Nesse sentido. Aí os outros membros da sala também são autores. Só que aí a ideia final é do chefe. Por isso que precisa da chefia. Porque quando fica muito... Quando é muito democrático a sala de roteiro, pode cair naquela coisa, tipo assim, ah... Eu tenho uma ideia, você tem outra. E aí, pra ninguém tá cedendo, ah, vamos fazer o meio termo? Vamos fazer o meio termo? Aí o meio termo é aquela
Frankenstein
coisa meio
bizarro.
Xuxa, sabe? Uhum. Por isso que você tipo uma pegada, né?
Ninguém tá gostando, mas os dois cederam.
Pra não ter briga, vamos fazer o meio termo, entendeu?
Melhor fazer uma coisa meio ruim e ninguém ficar chateado do que fazer uma coisa excelente e outro ficar frustrado.
Quando não tem hierarquia, acontece isso, né? E por isso que precisa, né? E aí também... É, por isso que eu falo que não tem uma regra necessária, porque aí depende do que vai facilitar a vida do chefe da sala. Porque a função do chefe da sala é ele entregar esses roteiros pro canal. E o canal vai dar feedback também, entendeu? Vai ter que... O canal vai estar pensando no público, entendeu? E aí o chefe da sala que vai determinar, o que o chefe da sala prefere? O chefe da sala prefere... Eu prefiro escrever sozinho um episódio e eu dou outros pra vocês, ou não? Não vou escrever nenhum episódio, eu dou pra vocês escreverem, aí vocês mandam pra mim, aí eu reviso, sabe? Tipo, ou a gente traz o episódio na sala de roteiro e revisa junto, sabe?
O pessoal tá achando que é meio parecido com uma mesa de RPG, assim.
É tipo isso, tem um mestre.
Exatamente.
O mestre da sala vai falar, mestre. Roda um D20 pra ver se você vai escrever um personagem.
É completamente RPG.
Cara, eu joguei muito RPG, me ajudou muito.
A minha ideia
muito,
é boa ou é ruim? Roda um D20
então,
pra validade.
Então, sala de roteiro é assim.
Entendi. Ficou bem claro agora.
Não, mas era porque tem uma aura meio mística em volta desse negócio da sala de roteiro, né? E parece mais simples do que aí.
É só... O que é legal da sala de roteiro é isso, é você ter muitos cérebros trabalhando junto.
E tem um momento que fica todo mundo quietinho lá escrevendo, assim?
Não, porque... Assim,
é mais pro debate,
se
né?
Se o roteirista-chefe falar, não, agora vocês vão ficar escrevendo, assim, eu acho que é um pouco ruim, porque
tá
quando você tá escrevendo,
né,
você não tá trocando,
claro,
né?
Lógico, claro.
É, mas de repente tem um chefe da sala de roteiro que quer sentar e escrever... Aí eu jogaria numa TV, assim, e aí vocês estão olhando e dando pitaco no que tá rolando ali. Não, ali
legal.
Tá, entendeu? Tipo,
claro.
Ali não tá funcionando, sabe? Tipo, aí é legal, entendeu? O legal é, tipo... Porque, assim, a hora de escrever, Aí, eu, cada um vai pra sua casa.
Seu cantinho.
Tipo, tanto que eu não gosto de sala de roteiro que dura o dia inteiro.
É isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo, mais ou menos, dura?
Eu gosto de meio período, mas pode ser também dia inteiro. Aí você vai ter, época com a sala de roteiro e depois sem a sala de roteiro. Que aí, porque como é o dia inteiro...
Você trabalhar um pouco
escrevendo. As pessoas têm que trabalhar escrevendo no horário comercial, né? Sim. Então você deixa... Aí para a sala de roteiro, né? E para as pessoas ficarem escrevendo, aí depois volta, né? Mas aí eu gosto de meio período porque a pessoa pode escrever num período e no outro trabalhar na sala.
Nossa, né? Gente, não sei se para vocês está sendo uma aula, para a galera do audiovisual que assiste a gente, mas para mim está sendo uma aula incrível já.
Já tô achando muito legal.
Pô, já aprendi muita coisa.
A gente ouve falar dessas coisas, mas você... É... Pô, isso que é legal do podcast, inclusive, né? Porque você tá falando de uma forma tão aberta, assim, de coisa... Ah, não, a sala de roteiro, né? Tá lá, não, os grandes roteiristas ficam lá.
Não, a gente não tinha nem ideia. Por isso que eu acho que falta educação. Porque se a gente que é do Pipocando, que tem acesso a todos os cursos, a todas as coisas, por falta, muitas vezes, de contato, não consegue ter esse tipo de conhecimento. De que caramba estão falando, de que sala é essa, né? Que a gente ficava perguntando.
Que sala é essa que não dá pra ficar quietinho no canto lá assistindo um
Ninguém
dia?
Deixa de assistir.
Aí, quem tiver mais interesse em aprofundar a sala de roteiro no Brasil, tem um livro muito legal, recente, da Bartira Bejarano, que se chama... A sala de roteiristas no Brasil.
É esse que eu vou comprar.
É, em que ela descreve, ela entrevistou diferentes chefes de sala e roteiristas no Rio e São Paulo.
Isso vem da onde? Isso é do cinema, da televisão?
Ela é...
Do teatro, você sabe?
Ela fez mestrado no audiovisual.
Mas essa técnica de writer's room?
Ela vem da sitcom americana. Da sitcom, vem. Que era uma coisa que era interessante na sitcom, que originalmente a sala de roteiro surgiu pra ter mais brainstorming de piada, né?
Imagina, porque é muito mais fácil, rapidinho ter que escrever junto, fazer as piadas.
É, porque a sitcom, né, inclusive tem no YouTube também, é muito legal assistir o Making of de Friends, é uma aula de como era feita a sitcom, porque pra quem gosta de comédia...
Eu já vi, já. Inclusive, a sala de sala, assim, tem umas cenas legais.
É, então, porque... Inclusive, o Friends, a sala de roteiro, tinha 10, 15 roteiristas, né? Uma coisa gigantesca, né? É uma mesa gigantesca, assim, era. E assim, pra piada, cara, tipo... Você tem um teste ali já, no, se a galera vai rir ou não.
É, um levanta a bola, outro chuta, né?
É, e tem gente também que é legal quando você tem... Que era na época da comédia. Que tem gente que é muito bom em armar a piada. Tem gente que é muito boa em finalizar a piada. Tem gente muito boa em fazer diálogo.
Ou situação.
Tem gente muito boa em fazer estrutura. Tem gente muito boa de fazer gag, sabe? Tipo, tem gente muito boa de fazer drama, sabe? Aí você vai misturando esses perfis. E é isso, é cérebro ao mesmo tempo.
Ah, você é bom pro Chandler. Então fica desses dois, três aqui pro Chandler, que já é mais...
E aí o chefe da sala que vai decidir.
Ah, trocadilha com esses caras aqui.
Que legal, eu acho que isso também tem a ver com a produção industrial, né?
É.
Quando você tem 2 anos pra produzir um filme, tudo bem, mas você tem que produzir roteiros rápidos, ágeis, né?
É. Inclusive na sitcom, né, antiga, que é uma coisa que é um pouco parecida com a sitcom brasileira, né? Sitcom brasileira de... É que na sitcom brasileira a plateia aparece, né? Tipo, sai de baixo, o vai que cola, né? Mas na sitcom americana, que não aparece a plateia, o que eles faziam? Eles tinham a plateia lá pra avaliar, né? Então, na plateia não é só pra dar o riso. É pra ver se funciona a piada. Então, no set, eles metiam 4 câmeras... Naquela época, aquelas câmeras de película, 35mm. 4 câmeras ao mesmo tempo rodando. A galera no palco, ao vivo, fazendo com a plateia. Ah... Falou a piada. E com os roteiristas assistindo. O roteirista do episódio, o roteirista-chefe, tá lá sentado assistindo. Ah, fez a piada. Puta, a galera não riu. Para tudo.
Volta.
Não, galera. Por que vocês não riram dessa piada?
A pesquisa?
Piada?
Tinha pesquisa?
Na hora.
Ah, não, você julga? Isso é muito cabeludo.
Não, e essa pergunta é a pergunta que mexe no âmago do ser humano, né? Por que vocês não riram dessa piada? O cara mete uma análise ali na hora. É um trauma que eu tenho com a galera.
A galera devia colaborar, achar o máximo.
A galera, não entendi, sabe? Sei lá, né? Aí o roteirista, puta, ele não entendeu. Nossa, vou mexer nisso aqui.
Troca essa palavra.
Faz de novo a cena. Aí fez a piada de novo, aí de repente, todo mundo riu.
Nossa, você tá brincando, entendeu? Hollywood não brinca, né?
Que doideira, né?
E aí os Friends, eles faziam isso. Isso é que eu tô falando na hora da gravação, né? Da filmagem, né? Mas antes disso, eles já tinham feito ensaio, blocagem e tal, né? Pra chegar já tudo planejadinho. nos dias anteriores, né? Leitura de mesa com os atores, uhum. Imagina. E você já começa a pegar se as piadas funcionam ou não. Mas aí, no set, aí eles faziam 2 dias de gravação. Porque aí filmava tudo.
Testava.
Essa plateia, testava tudo. Testava. Mudava o roteiro.
Manda a plateia embora, troca de plateia.
Troca de plateia no dia seguinte, uma plateia completamente nova.
E você já condicionou se alguma piada deu errado, né? É. Talvez já tá meio, já tem que ir agora. Roteiro,
né? Isso é absurdo, a gente foi em programa de televisão, que são 3 plateias, porque quando a plateia troca, cansa, eles trocam.
Exatamente.
Eu achei incrível isso.
É pra dar risada, mesmo. Pra dar risada. Porque o feedback da plateia é muito importante, né? Porque também, né, essa coisa de claque, tipo, eles podiam colocar qualquer som.
Claro,
né,
claro, grava, se fosse, né, só por isso, né?
É, mas é que é pra ver se tá funcionando, né?
Muito legal.
Mas aí, nessa lógica, né, então, essa lógica da sitcom que veio muito essa lógica depois da sala de roteiro começaram a usar pra drama. Só que no Brasil mesmo, na própria Globo, tem autores de novela que tinham salas de roteiro, que eles chamavam os colaboradores e trocavam ideia. Mas era um pouco diferente dos americanos e era muito fechado, porque a Globo sempre foi muito fechada, né? Hoje em dia ela tá se abrindo para produção independente, né? Eu digo fechada no sentido de ser uma empresa e os roteiristas, todo mundo sob contrato e tal. Então não...
Não tem diversidade também na sala de roteiro, no sentido de pessoas completamente diferentes para olhar aquilo e dar opinião.
Eu acho que dentro da Globo...
Dentro da Globo,
tem,
sim.
Tem, né? Porque, tipo, eles tinham, sei lá, 300 roteiristas contratados, 400, entendeu?
Eles
tipo,
têm todas as ferramentas.
Meu Deus,
também,
é muita gente, é.
Mas eu digo que ela era fechada porque não tinha esse intercâmbio, né, com a produção independente, não... As pessoas não saíam.
Não dava pra gente aprender com isso. É, tipo, ficava
não
dava
pra gente que é de fora, uhum, aprender, entendeu? Tipo, só quem tá lá dentro aprendia. E aí, na produção independente, eu sinto que a gente começou com esse negócio de sala de roteiro, também inspirados nas séries americanas. Então, ali, quando... Por exemplo, eu fazia parte do coletivo, né? Então, a gente sempre fez sala de roteiro, entendeu? Mas aí, eu acho que a sala de roteiro, ela é muito boa pra levantar as histórias a partir do universo pronto, a partir da Bíblia pronta. Eu não gosto muito de sala de roteiro pra criar uma Bíblia, sabe? Pra criar do zero. Porque aí eu acho que pode cair nisso da autoria ficar dividida.
Nossa, eu imagino, porque é tão difícil.
Você tem que decidir muitas coisas.
De ser o meio termo, entendeu? Sim, ficar, pra ninguém ficar chateado, ficar o meio termo. Ou pra pessoa também, eu quero abraçar a ideia de todo mundo.
Já tem, assim, já tá criado, é isso aqui, a estrutura já tá
a
pronta.
Plataforma
agora
tá,
a gente vai,
tá pronta,
vai melhorar.
Isso, agora a gente vai detalhar mais, mas já o caminho já tá determinado, né?
Por isso que eu acho que a Bíblia é tão importante, né? E é muito autoral, eu acho, sabe? E aí, o que é legal do piloto, né? E aí a gente vai voltar pro piloto, né? Toda essa volta, né? É que pra mim o piloto é a obra mais autoral de uma série. Porque eu acho legal o criador, ou criadores, eu acho que até dupla é legal de criação de série. Mais que dupla já vira sala de roteiro. Uhum. Trio já... Mas se bem que eu tô criando uma de trio que cada um tem uma especialidade diferente. Eu tô criando com um roteirista e com um concept artist muito foda, sabe? Uma ficção.
Desculpa fazer esse paralelo, mas qual que é seu próximo projeto?
Cara, eu tô com uns projetos aí. Mas é... Cara, eu tô com um terror adolescente que eu acho que vai rolar, viu? Porque a gente tá pra fechar um contrato com a produtora. Ainda não fechou com o canal, assim. Eu tô com uma outra ficção científica pro ano que vem. E tô com uma série de ação, que a gente ganhou um prêmio que a gente tá transformando num longa. A gente vai terminar no fim desse ano pra
caramba,
ver.
Um monte de coisa. E tudo meio ao mesmo tempo.
Tudo projeto ainda,
que
né?
Legal. Sim, sim. E você é um produtor sem produtor. Você é um diretor sem produtora.
Sou sem produtora, eu sou livre.
E como é que é essa diferença de você criar seus projetos e arrumar alguém pra produzir?
Eu vou em produtoras, né, normalmente, pra fechar, assim. Eu gosto de fechar com produtores antes de ir pros canais, assim, porque... Ou pra distribuidores, no caso de longa, tá, né?
E deve ter o contrário também, né? Produtores que procuram, falando, temos também um projeto aqui e queremos você.
Aí eu faço... Inclusive, eu tô fazendo uma série que eu tô adorando, assim, que é desse universo dos games, assim, que tá muito da hora, que eu fui contratado, assim, pra desenvolver, tô desenvolvendo junto com a Má.
Pode falar o nome?
Não posso.
Não pode,
Não fechou também, não. Não fechou com o canal ainda.
Pô, mas eu queria que você concluísse o negócio que você tava falando, que o piloto é a parte mais autoral. Por que isso? Porque você tem que passar tudo ali naquela...
Onde o cliente não mexe, onde o canal não mexeu, ninguém mexeu.
É que, na verdade, é onde você tá expressando o que você quer fazer na sua série, né?
Depois tem muitas ideias
conflitantes. Depois vai ser natural, vai mexer no piloto e tal, mas eu acho que é onde você também consegue fazer sem ter uma sala de roteiro, sem dividir. É onde você tá colocando sua alma. Eu acho que a série... É, por mais que ela seja um produto comercial, né, depois, né, vai virar, vai ter opinião do canal, não tem jeito, né, e faz parte também, e é super importante, e super, potencializa o projeto, a opinião do canal, porque eles sabem o público, o que o público quer, né.
Sim.
Mas você precisa entender o que você quer expressar com a sua série, com o seu filme, sabe, e no caso da série, o piloto é onde é mais autoral, o roteiro do piloto, né. E aí, acho que voltando, depois de dar toda essa volta, né, sobre o que é legal filmar o piloto, eu acho que não é legal filmar o piloto, mas eu acho que dá pra fazer, de repente, filmar uma cena do piloto muito bem feita.
Faz sentido.
Tô falando no sentido, assim, de você não... Por exemplo, você tem uma série que é caso 3%, séries que tem 40 minutos o episódio, sabe? 40 e poucos minutos. Cara, é muito caro pra filmar um piloto de 40 e poucos minutos.
Possível, entendeu? Né? Independente. Teria que pegar no máximo uma cena e seria um custo muito grande também.
Mesmo uma cena aí, você tem que fazer... Cara, ao invés de você ter que fazer um piloto inteiro, com um monte de locação, um monte de cenário, um monte de atores, entendeu? É caro isso. E mesmo se você fizer conseguir ser muito esperto, é um puta produtor foda que consegue fazer vários acordos. Parceria e tal. É muito difícil de fazer, cara. Muito... E assim... Pode ser que fique tosco, entendeu? Pode ser que fique tosco.
Pode ser que você seja um ótimo roteirista, a ideia seja maravilhosa e você peque na execução.
E o teu piloto afunde a possibilidade ao invés de ajudar, né?
É, e de repente é isso, você faz... Cara, você tem 20 cenas. Você faz 18 geniais e duas cagadas, entendeu?
Já estragou.
Aí as cagadas já derrubam, entendeu? Então, por isso que de repente faz, sei lá, faz uma cena muito foda que define sua série, sabe? De 3 minutos com
no
dois
caso,
atores,
tipo assim,
entendeu?
Lá no 3% é a entrevista, é aquele momento lá da admissão, sei lá, qualquer coisa assim, que já vai passar um pouco do que é a atenção da série,
o
clima.
Ou, de repente, você é alguém que é tipo Neil Blomkamp, quer fazer um Distrito 9. Cara, faz uma cena foda de 1 minuto, 2, com o ET vindo, assim, sabe? Dos policiais num tiroteio com o ET, sabe? Uma cena que é cara, que é difícil, mas tipo... Faz uma cena só, entendeu? Tipo, e coloca tudo ali, entendeu? Em vez de você fazer, sei lá, mesmo num curta, né? Às vezes, de repente, um curta de 15 minutos, que já é um curta longo, assim, é uma grana. Você precisa de várias diárias, se for fazer um negócio de ação, um negócio com efeitos especiais. E aí você precisa fazer o efeito em tudo. Aí, de repente, você faz, tipo, sabe? 90% do bagulho tá perfeito.
Aí acaba a verba.
Aí acaba a verba, aí você faz os outros 10% e cai, entendeu? E aí, de repente, às vezes isso mata, entendeu? Mas assim, eu acho que tem que escrever muito bem o projeto, tem que fazer um projeto muito bem escrito. Roteiro é uma coisa muito importante da gente... na minha opinião, fazer bons roteiros é a chave pra gente fazer bons filmes, boas séries, sabe? No Brasil. Porque é muito difícil mesmo fazer bons roteiros. E isso é fato. Uma direção medíocre para um roteiro bom vai ficar muito legal, vai dar para assistir. Agora, uma direção genial para um roteiro ruim vai continuar ruim.
E a gente tem esse problema, né? Aqui a gente sabe gravar, os filmes tecnicamente são bons.
Tecnicamente tá muito bem resolvido, muito
os
legal.
Os roteiros, a gente não tem roteiristas muito bons, ou tantos roteiristas quanto a gente precisava,
e
né?
E mesmo nos Estados Unidos já tivemos crise de falta de roteiristas. Então, assim... É um problema em qualquer lugar e no lugar que está em desenvolvimento vai ser o maior dos problemas, né?
Porque é um problema que não é culpa dos roteiristas, né? Na verdade, é uma conjuntura de fatos, né? Então, é um país que valoriza pouco a educação, valoriza pouco a leitura, né? E muito menos a escrita.
Tem muito analfabetismo funcional ainda, então é difícil de medir,
Tem falta de incentivo para escritores, né? A gente... Porque carreira de escritor no Brasil é muito difícil, né? Muito difícil. Publicar um livro e sair do 0 a 0 na hora de publicar um livro já é muito difícil, né? Então, existe uma conjuntura, assim, de muito, assim, é como se for... É muito parecido com a ciência, né, no Brasil, sabe? Por que que não tem os carro brasileiro? Por que que não tem o iPhone brasileiro, sabe? Tipo, por que que não tem startup brasileira? Tem muitas startups foda, mas por que que não tem umas de ciência e tal? Porque não tem um incentivo, né? Não tem investimento, não tem... É um pensamento de curto prazo, né? Normalmente
o cara no Vale do Silício tá 24/7 nisso há 10 anos, tendo dinheiro pra isso, enquanto o cara que quer criar uma startup, alguma coisa de tecnologia, tá com a ideia embaixo do braço, trabalhando das 9 às 6 e à noite tenta desenvolver.
E no caso da cultura, eu acho que é isso também. Acho que tem muitos governantes que não valorizam a cultura. A gente tá um governo que valoriza muito pouco, né? Então, tem que ter incentivo, né? Não tem jeito, tem que ter investimento. É investimento, investimento tem retorno, entendeu? Tem que investir no audiovisual, sabe? E na cultura em geral, né? Em todas as artes. Tem que investir em escritores também. Porque muitos desses sucessos que a gente vê dos gringos, muitos já vêm de livros, né? Que já foram best-sellers, né? Então, tipo, já muitos é meio caminho andado, né? Pra você claro. Fazer um bom...
É, outra coisa, né? Quando você vai criar um produto novo e você tem um livro, eu imagino que seja muito mais confortável, porque você sempre pode recorrer ao material original, e o material original já é amado. Óbvio que ele não vai ser um manual, eu entendo isso perfeitamente. Mas eu acho que é... Porque eu tava vendo lá o Villeneuve falar que ele fez Dune agora, tal. Ele falou, pô, você tem o livro. Então, quando eu tinha alguma dúvida sobre eu vou pra lá ou vou pra cá, cara, na dúvida eu vou lá no material original e eu vou ter alguma pista do que eu vou fazer,
certeza,
né? E quando você começa do zero, que nem vocês criaram 3%, tem um universo ali, né? E às vezes surgem umas dúvidas que é tipo assim, tá, mas nesse universo como é que é tal coisa? Se você tem um livro, você não precisa ficar parando em cada detalhe
igual
pra...
Igual os Jogos Vorazes, né? Tinha o livro, né? A partir do livro, né? Então, é um investimento que eu acho que tem que ter geral, assim, educação no Brasil, né?
E vários dos grandes autores brasileiros, mesmo no passado, eram funcionários públicos, estavam em funções onde eles tinham tempo ocioso. Então, tipo, até o Carlos Drummond de Andrade, né, tipo, poeta brasileiro absurdo, ele era funcionário público, né? Machado de Assis também teve uma carreira no funcionalismo público, acho que muito por conta de que... Se a pessoa... Aqui no Brasil não dá pra você ser profissionalmente isso aí. Você tem que ser outra coisa.
Tem o ócio criativo, né? Como você faz isso no Brasil, né? Você não tem como, você se sente culpado de...
E o que é impressionante é como a gente mesmo, com tanta dificuldade, consegue fazer coisas tão legais, assim, né? Eu acho que o povo brasileiro é muito criativo, sabe? E eu acredito muito que o audiovisual brasileiro vai... Quando encontrar, assim... Tá quase lá, sabe? Eu sinto... Eu falo que é 30 anos, né? Pra ficar... Fodão, porque é bom ter uma margem de erro, assim.
Mas talvez em uma década e meia, vai.
Quando a gente encontrar, meu, não vai ter pra ninguém.
Eu também acho. Eu acho que tem a ver com a tecnologia tá deixando cada vez mais barato e mais acessível também pras pessoas. Não tá ficando um item de luxo fazer cinema e fazer série. Tá cada vez mais próximo das pessoas.
Pelo menos pra pessoa aprender,
pelo menos pra pessoas aprenderem a fazer independente. Pô, eu comecei com vídeo. Não tinha possibilidade nenhuma de você ir pro cinema. Então, pô, hoje tem câmeras que você consegue, tecnicamente, tendo um bom roteiro, ter um piloto ou um produto audiovisual de grande qualidade.
Na época da película, né? A câmera custava milhões.
Não,
né?
Dava pra... você tinha que... E, assim, o grupo que fazia cinema era muito seleto. Era quase o pessoal que jogava polo. Era algo muito elitista.
Uma elite que é...
Tirando o nosso cinema marginal, né?
É bem forte.
Porque, né? A gente também tem uma cultura de cinema marginal muito legal, né? Tipo, ele tem um cinema elite, né? E o cinema feito pelas grandes distribuidoras na época da... Mas também tem o cinema marginal, né? Que... Boca do Lixo, tudo que foi feito independente, que eu acho que a gente tem um pouco de preconceito com o cinema por causa dessa história marginal do nosso cinema. Daquele cinema que o áudio era uma porcaria, do cinema que os temas eram todos sexuais, e aí ficou essa galera com esse preconceito.
Pornochanchada,
exatamente.
Nossa, foi dureza também. Porque também o povo tinha que trabalhar, né? Tinha que pagar as contas, né? E era uma brecha, inclusive, as pornochanchadas, né? Porque tinha uma cota de tela obrigatória, né? Então, os próprios cinemas faziam... Sabia que os pornozão dava audiência, dava público. E aí, fazia apelação máxima para, tipo... Eles já eram obrigados a colocar filme brasileiro. Colocava os pornozão lá com baixo orçamento e segue a vida,
uma
né?
Uma coisa que ajuda muito também, eu acho que com essas plataformas de streaming, pensando no desenvolvimento da nossa indústria, foi uma coisa que aconteceu até com a Coreia do Sul agora, com a série deles lá, né, o Round 6.
É dinheiro.
Que acho que, não, mas é essa questão de você poder... Se você vai convencer um executivo brasileiro a investir numa série para vincular aqui no Brasil, há 15 anos atrás, ele vai usar... Não, o brasileiro gosta de novela, o brasileiro gosta de futebol, o brasileiro gosta dessas coisas. Você tá fazendo uma série para esse público, então... Não, pera lá, como assim ficção científica? Como assim alienígenas? Como assim? Não vai rolar. Como uma Netflix da vida, Amazon Prime, sei lá qual que é uma dessas coisas, eles pegam uma coisa que vai ser produzida num país, mas que pode ser distribuída no mundo inteiro, eles não vão olhar com esse paradigma só local. O paradigma é global sempre. Então você pode tirar ideias diferentes do papel. Eu imagino que isso tenha mudado.
E eu acho que o paradigma é muito legal que, do streaming, que é o local que vira global. Então, tipo, é muito legal você Você faz pro global, mas você usa o que você tem de rico no seu local.
Pra levar também, né?
É, e também pra ter a pegada diferente, né? O Round 6, sabe? Tipo, até teve uma notícia lá do menino não sei aonde aqui... Acho que aqui no Brasil, foi aqui no Brasil. Que ficou fazendo aquela brincadeira lá da agulha no biscoito lá.
Uhum.
E o menino foi pro hospital porque se machucou com a agulha, sei lá o que aconteceu. Tipo, que é um negócio que a gente não conhece aqui,
da
né?
Cultura tipo, coreana, é muito legal.
Cultura coreana, é. Sabe? O próprio 3%, né? A gente colocou músicas brasileiras, né? Trouxe a estética brasileira, né? E isso faz diferença pra quem é de fora, sabe? Tipo, são as especificidades. É, de repente, é uma série de ficção científica, mas é muito diferente, entendeu? Tipo, se a gente quisesse fazer igual o Jogos Vorazes, não ia ficar bom, entendeu? A gente ia fazer uma versão baixo orçamento dos Jogos Vorazes, entendeu? É isso que ia acontecer, entendeu? Agora, como é outra cultura, outra estética, faz muita diferença, né? É muito legal explorar isso. É, o próprio Casa de Papel também, né, conseguiu, né, fazer muito sucesso, né, sucesso.
Muitas obras regionais estão conseguindo, né, furar essas bolhas.
O polo da Netflix espanhol tá
bombando também, os espanhóis estão produzindo pra caramba também, né.
Eu acho que pro público americano também é um alívio, porque é muito interessante você entrar em contato com outras culturas, acho que tem um brilho, uma
eu
coisa muito especial.
Eu acho que eles não estão aliviados, não, acho que eles gostam só de consumir a coisa deles, né.
Tô brincando. Mas tá consome internacional pra caramba, meu.
Não, claro, tô brincando.
E eles estão melhorando nisso, né, porque antigamente eles não assistiam nem coisa legendada. É, e agora exatamente. Tem tanto produto legal de fora que acredito que deva ter coisa dublada lá também. Mas eu li que eles estão melhorando nessa coisa. Porque o americano falava, não, beleza, legendado eu nem vejo. O que é isso, gente? Vocês vão ficar lendo? Eles nem entendem que a gente fica lendo enquanto a gente assiste filme, tal, tal, tal. Então, acho que tá tendo uma evolução aí. Tá sendo rápido isso, cara. Acho que...
E é muito fácil, né, com o streaming, né? Mudar pra legendado, mudar pra dublado, né?
Você testa o que você achou mais legal ali.
É. Pra Round 6, eu assisti legendado, e depois eu assisti, eu vi como é que era dublado, assim, achei muito engraçado, ri muito, assim, achei legal. A dublagem brasileira é muito boa,
é
né?
É boa,
muito
né? Da hora, né? Mas é uma experiência diferente, porque o acento do coreano é diferente, né? Então, assim, ouvindo aquilo no original é diferente.
É, rola uma coisa cultural, né?
Você assistiu dublado, o 3% depois? Você teve essa experiência?
Eu vi a dublagem em inglês e em espanhol.
E
achei divertido.
Divertido.
O americano que a gente conversou, ele assistiu dublado em inglês.
Ah, é legal, é muito legal também, é tipo, porque, e é bom ver que, acho que a inteligência artificial, né, daqui a pouco já vai dar pro ter lip sync, né, no dublado.
Então, eu tava vendo sobre isso, e tipo, eu tenho a teoria...
Tá quase lá já.
A gente falou disso, né, quando a gente começou a falar sobre...
Deepfake,
a gente falou, putz, o futuro vai ser a boca.
Agora, eu tenho a teoria.
Já vi uns testes assim,
de que vários brasileiros que, por exemplo, falaram mal de 3% quando começou a sair e não foi esse sucesso todo, né? No começo eu lembro que teve uma certa resistência da galera.
Eu ouvi
né?
falar que eles morreram igual os maconheiros. Tô brincando, que eu sei que todo mundo morreu até o Natal, que não gostou.
Não, mas o que eu tô dizendo é que eu sinto que se eles assistissem dublado em inglês. Eles iam... Esse pessoal talvez
sem
gostasse
saber,
mais.
Né, que é brasileiro.
Saber que é brasileiro.
Porque, eu sinto que o cara que é brasileiro, ele assiste um produto assim, por exemplo, pop de outro país, dos Estados Unidos, e ele não tem a referência da língua, de ter nascido na língua, pra saber se tá artificial, se não tá. Pra ele soa tudo de uma forma muito natural, porque ele não é daquele país. Ele não conversa com as pessoas na rua em inglês, e aí depois vai lá e ouve um negócio dublado e fala, ah, não, isso aqui é atuação. Quando você consome um produto que é da tua própria língua, a atuação tem que ser muito mais potente pra te convencer. Eu não sei se eu tô pirando.
Eu acho que as pessoas são mais críticas.
Mas tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O brasileiro, quando ouve um brasileiro atuando, ele fala... Ah, sei lá, isso aí não sei se tá muito legal, não. Quando você ouve um americano, você vai sempre achar que tá legal, porque não é só a língua.
Tem uma coisa legal do brasileiro que eu acho muito massa, assim, que a gente é muito emocional, né? Então a gente tem essa coisa de ser muito emotivo, assim. E eu sinto que quando a gente tá assistindo uma coisa nacional, a gente fica meio que na torcida, sabe? Tipo, sabe quando você torce pro time e aí, ao mesmo tempo, você odeia o seu time, sabe? Tipo,
você fica com raiva quando ele não consegue fazer.
Fica com raiva,
né?
Aí você xinga e tal. Eu acho que tem um pouco disso também, porque a gente quer fazer bonito, sabe? Tipo, e de vez em quando aí a pessoa sente, assim, quando, ah, não foi, sabe? Tipo, eu sinto que tem... Porque o audiovisual, né, cada vez mais eu entendo que... A imersão, ela é diferente, né? A gente não... O nosso cérebro, ele não... A gente tá assistindo aquilo, a gente tá dentro da história, mas a gente tá também fora, sabe? A gente tá avaliando, sabe, o contexto, sabe? Tipo, é um jogo, né, que a gente estabelece com o audiovisual. E quando é nacional, é muito mais perto, assim, né? A gente fica com medo de ficar fazendo feia pro mundo, sabe? Tipo, como se fosse, sei lá, assistindo o jogo da seleção total brasileira, entendeu?
Você não desliga essa chave.
Tomando 7x1 da Alemanha, entendeu? Chegou no final, na final da Copa do Mundo, mas tá tomando 7x1, sabe? Tipo, é meio desesperador, entendeu? Tipo, a gente torce, mas a gente sofre, sabe? Tipo, então... Quando é gringo, não tem essa responsabilidade também,
esse,
né?
Esse apego, né? De, ai, nossa, tem que ser bom, uhum.
Eu sinto um pouco isso, assim. E tem também uma questão de classe social também, que é muito louco, assim, porque eu sinto que a gente tá... Quem tá numa classe social mais alta, né, também tá acostumado a consumir muita coisa legendada, por exemplo. Assistir coisa em inglês legendada. É até uma coisa meio de classe, assim. Quem é de classe social mais baixa...
Que é o Brasilzão mesmo.
Brasilzão, Brasil profundo mesmo, né? O grosso mesmo da população, né? Que a gente tem muito pouca classe média no Brasil, né? Tinha que crescer a classe média, na verdade, né? Mas assim, quem tá da classe média baixa, sabe? Tipo, na pobreza, consome tudo dublado. Tudo dublado. E... Mas consome, tipo assim... Quem tá numa classe mais baixa gosta de coisa de qualidade, gente. Uhum. Tipo...
Sim, sim.
Quem lógico. Vê Vingadores dublado, entendeu? Vê, tipo, quer jogar videogame foda. Joga jogo AAA, tá ligado? Tipo, gasta dinheiro lá pra ter
não
o jogo.
Não tem um tipo de conteúdo pra quem é de baixa renda. Não existe isso,
é a visão
isso,
mais,
né,
antiquada do mundo, né?
Tipo assim, as pessoas querem se ver, né? Mas acho que existe uma história do cinema, né? E principalmente a história do cinema comercial mesmo, e as séries, né? Elas são comerciais, né? Então as pessoas querem ver qualidade, né? Querem ver efeitos fodas, né? Querem ver valor de produção, sabe? Tipo, quer ver, entendeu? Não é tipo assim, ah, porque a pessoa é pobre e sei lá.
Eu acho que até o contrário, porque quando você pega um filme mais entretenimento, as pessoas querem mais é ver tudo explodindo mesmo.
É, mais orçamento.
Quer mais orçamento, sabe? Tipo, e tá acostumado a ver dublado. Então, normalmente essas pessoas não têm tanto preconceito.
Aceitam melhor
se
a série.
Se traz valor de produção, entendeu?
Uhum.
Agora,
o olhar delas vai estar em outra coisa, é isso, né? Tipo, elas vão estar olhando tipo assim, ah, tá bonito, tá legal, tá divertido, tal, não vai estar tão
tipo
preocupado.
Assim, puta, essa atuação, puta, essa referência não tá muito legal, sabe? Uh-huh, tipo, ah, sim. Nossa, sabe? Tipo
que... Ah, a correção de cor, achei que ficou super over, né?
É, sim. Entendi. A pessoa quer que você entregue, e assim, o que que você entrega? Emoção, né? Aí você tem que ter condições de produção suficientes pra isso. Então, se você tá numa série de, sei lá, uma série de ação, você... A emoção, ela vem do quê? Da adrenalina, né? Então, você tem que ter cena de perseguição de carro bem feita. Você vai ter que ter tiroteio bem feito, entendeu? Você vai ter que ter explosão bem feita. Porque isso tá vinculado à emoção da cena, né? Se é um terror, você vai ter que ter um fantasma bem feito, um jump scare bem feito, entendeu? Tipo, você vai ter que fazer um negócio dar um puta medo, entendeu? Tipo, a luz tem que ser foda, sabe? Porque isso gera emoção. Então, eu sinto que muitas vezes os produtores acabam economizando nos lugares errados, sabe? Então, ou até os canais, sabe? Então, porque, por exemplo, o Round 6, o orçamento deles é de mais de 20 milhões de dólares.
Nossa, é gigante.
São mais de 100 milhões de reais o orçamento. Nenhuma produção brasileira tem esse orçamento. Nenhuma.
E ele não é grandioso, né, Round 6? Assim, no sentido assim, que ele, é lógico que ele é grandioso na produção, mas quando você olha esteticamente, ele não é uma série de... Que você fala, nossa, é uma série de grandes produções.
Tipo assim, mas na hora que vem o tiroteio, na hora que vem a explosão
se você pegar um Excel e fizer uma conta, você vai ver que
Não, eu acho que o Bruno tá querendo dizer que não é a série que tem, tipo, os planos mais abertos e os lugares mais gigantescos.
Ela parece quase uma produção independente no sentido...
Não é Star Wars, isso.
Não, mas assim, ao olhar, por exemplo, sei lá, um Breaking Bad parece ser muito mais caro, tal, nem sei se é, mas pelo menos pra mim aparenta, porque você tem sei lá, mais movimentação, acontece em mais lugares, episódio, né, sei lá.
Eu acho que o Breaking Bad é mais barato que uma temporada de Round 6.
E eu não duvido, não, eu não duvido.
Eu acho, eu não tenho certeza, não.
É o nosso olho treinado pra ver valor em coisas que, tipo, sei lá, você assiste Breaking Bad, atores que você conhece, né, tipo, muitas locações, então você fica, não, beleza, isso aí deve ser milionário.
E aí eu sinto, assim, que os canais, principalmente, sabe, não estão investindo tanto quanto o cinema brasileiro merece ser investido. O cinema e o audiovisual, as séries precisam ser investidas.
É a cultura dessa timidez em fazer isso, né? Como se não fosse um grande negócio.
Que se investisse mais, talvez bombasse igual um Round 6 da vida ou, tipo, atingisse ainda mais gente lá fora, é isso, né?
Mas assim, porque é isso, cara. Tipo, vai fazer a série de ação brasileira, investe, entendeu? Vai fazer o Round 6 brasileiro, investe. Já tenho 3%. Mas assim, o que eu sinto é que... E a gente ainda tem essa vantagem, que é uma coisa horrível, que tá muito barato o Brasil para os gringos, né? Então, são multinacionais e tal. A Globoplay, eu sinto que eles investem bastante. Eu sinto que os gringos tinham que investir mais no Brasil.
Produzir com a gente, né?
Com o dólar porque... tão alto, né? Para eles fica uma conversão tão...
Porque eu sinto que é um pouco desleal a concorrência, sabe? Tipo, se a gente quer concorrer com o Round 6, investe 100 milhões numa série brasileira, exatamente, entendeu?
É mais ou menos aquele cliente que vem com um filme de Hollywood, só que ele tem só 10 mil pra fazer um vídeo.
Entendeu?
Aí fala, mas essa é a minha referência, mas vai ficar um vídeo.
Tá meio fora, né?
E a gente tira leite de pedra, sabe? Pra fazer as nossas produções. E eu vejo muitos méritos. Por exemplo, você vê Cidade Invisível, tá muito bem feito, né? Bom Dia, Verônica, super bem feito. Ninguém Tá Olhando, super bem feita. Dom, com um puta valor de produção animal, sabe? Manhãs de Setembro, achei muito bem produzida, muito bem feita.
Ah, Brasil é sensacional. Eu gosto muito do audiovisual daqui, cara.
E eu acho que os gringos têm que entender que tem que investir mais. Tem que, meu... Tipo assim, a gente consegue fazer com o dinheiro? A gente consegue, a gente entrega. A gente entrega muito mais do que eles investem. Mas se investir mais, cara...
Aí a gente consegue
concorrer de igual para igual, entendeu?
Mas acho que tem esse processo. Vocês foram um passo super importante, que é uma série grande, que deu certo, que teve...
Que aumentou o investimento,
isso,
né?
Isso, então aí, tipo assim, já tem um case. Aí agora é um pouco mais confortável colocar mais
grana. Eu acho que agora também tem os streamings que dão, eu acho que uma opção para quem produz de ter um tipo de indústria audiovisual que não é financiada só por lei de incentivo. Então faz com que a gente sobreviva mesmo com esse tipo de governo.
Mas eu acho que tem que conviver os dois. Tem que conviver a lei de incentivo com a indústria. Porque existem gêneros cinematográficos...
Histórias, né? Que não
são comerciais.
É isso.
E eles devem existir, né? Eu acho que o bom cinema, né? Ele tem uma gama de... Eu sou do comercial. Né? Eu trabalho com isso, mas eu valorizo muito o cinema de arte, sabe?
Ah, o próprio Tropa de Elite, você não ia conseguir talvez fazer no streaming.
Não, e é porque eu sinto que é um ecossistema
com
também,
tanta,
né?
Tanta política, tanto é.
Porque, tipo assim, você tem que ter a área artística, que às vezes é mais experimental, que descobre coisas novas, que descobre novos talentos. E isso meio que se retroalimenta, né? Você tem um circuito.
O cinema tem uma função social de tocar em ferida, de falar sobre coisas, que não pode ter um patrocínio direto. Não funciona, né? Com patrocínio direto.
Até funciona, mas depende do patrocinador.
E depende da mensagem também.
Mas é bom ter alternativa, né? Tipo assim, e os talentos, né? Tipo assim, por exemplo, curta, né? Tem que investir na galera fazer curta. Curta não é comercial, né? É impossível ser comercial curta aí. E é onde a galera começa, né? De repente um longa, belzão, sabe? Tipo, é legal, surge talento ali. E a galera vai sendo absorvida pelo mercado, né? Então, tem que ter as duas frentes, assim. Porque... E tem que valorizar o cinema em todas as suas dimensões, né? No Brasil, né? Que eu acho que... Eu tô no de gênero, sabe? Mas o de arte também é muito legal, né? Que surge muita coisa nova, inovadora. E você não tem aquela coisa, né? Tipo, você não tá com o seu na reta, assim, né? Tipo, meu, você vai ter que... De repente tem um negócio de 100 milhões de reais brasileiro, né?
Já pensei.
E aí você vai fazer um grande filme de arte de 100 milhões de reais, entendeu? Tipo, é muito arriscado, né?
E divulga pra gente, conta um pouco do curso, cara, pra molecada que tá assistindo o seu curso.
Ah, puta. O meu curso é sobre Bíblia de Série. Né? Então é a Bíblia de Série da Ideal Pitching, que é no Barco Centro Cultural. E é um curso de Zoom, mas eu tô ao vivo no Zoom, eu dou ao vivo a aula. E depois tem muita interação, tem muita conversa com os alunos. Então tem duas versões do curso. Tem a versão teórica, que é a que eu vou dar no fim de novembro agora, no dia 22 de novembro. Aí vocês podem cortar depois isso daqui, né?
Ou não, depende se entrar.
Acho que vai dar pra entrar, vamos ver.
Mas eu sempre dou esse curso não é todo mês, né? Mas provavelmente esse ano vai ser o último, mas aí vai ter ano que vem também. E tem a versão prática do meu curso, que é uma versão de 12 semanas, né? São 12 aulas, né? Semanal. Que aí os alunos desenvolvem uma bíblia e um pitching durante o curso e com o meu apoio, assim, com o apoio de toda a turma. É uma sala de roteiro e tal, é super restrita a turma, eu restringi até 15 pessoas, né? Então tem uma colaboração da turma e eu dou opinião em todos os projetos e tal, é bem legal. Mas agora vai sair o curso teórico de 3 noites, assim. Eu adoro dar esse curso e é muito legal para entender como fazer uma bíblia de venda, né? E não só a parte técnica de fazer uma bíblia de venda, mas como você criar um projeto de série. Também eu falo muito sobre isso.
E quem faz o curso, normalmente, é as pessoas que já estão no mercado, o pessoal que está estudando. Quem que é mais ou menos esse perfil? Porque é bem específico, né?
É uma coisa
assim
que
me interessa em cheio, assim, caiu no meu colo quando você falou. Eu falei, eu preciso fazer esse curso.
O que é legal é o seguinte, eu criei esse curso para ele ser avançado.
Tá.
Mas... É, muita gente que...
Tem muita gente de 18 anos avançado hoje em dia, né?
Tem 20 anos. E tem muita gente que, vê, que eu achei muito louco, porque eu fiz o curso avançado e eu dou... Tudo que eu aprendi, né? Eu tô há 16 anos na área já, né? Então foi tudo que eu peguei aqui, né? Na área, né? Tudo que eu aprendi, né? Eu coloco lá. E eu tô muito dedicado às séries desde 2009, né? Então eu tô há 12 anos, né? E aí tem muita gente que eu me surpreendi, assim, gente que não é da área, gente que tá iniciante no audiovisual, tá querendo saber o que fazer da vida, que assiste o meu curso e consegue acompanhar, assim, eu fico, caramba.
Que legal, né?
Então quem quiser também sacar, quem quiser ter uma introdução, é um curso bem, bem denso, tá? Mas ele vai ter uma puta introdução,
ele,
aí depois
ele,
pode
ele é completo. Aqui. Ele é profissionalizante, né? Você termina... Sabendo algo que pode servir para ganhar um dinheiro, né?
Armar uma bíblia de venda.
É, isso eu acho mais legal.
É.
Agradecer muito você por essa disponibilidade.
Demais,
foi
cara.
Incrível. A gente aprendeu um monte. Tenho certeza que o público também gostou muito.
Adorei
também. E você quer deixar alguma rede sua, alguma coisa pro pessoal seguir, para acompanhar seus projetos?
Ah, então, me segue no Instagram. É @jh, que é J-O-T-A-G-A, crema, C-R-M-A. J-O-T-A-G-A. CRMA, JH Crema.
A gente vai deixar também na descrição.
Maravilha.
Muito obrigado pelo papo.
Obrigado, JH, valeu, foi demais.
Foi demais mesmo, valeu mesmo.
E é isso aí, galera. Esse aqui foi o podcast. Deixa o joinha e até o próximo.
Tchau.